Good evening, Europa! Está começando mais uma nova edição do Podesk, o podcast brasileiro sobre o Eurovision. Aqui quem fala é Alex Tavares. Hoje estamos com casa cheia, porque hoje vai ser o podcast anual que a gente sempre gosta de comentar aqui. E comigo, direto de Portugal, Ana Raquel.
Direto de Amsterdã, porque eu acabei de voltar do concert.
Ah, bafa! Então tá toda cagada. E aí, tá boa? Se divertiu? Aí...
Me diverti, eu tô... Desculpa, gente, eu tô meio sem fome. Mas vai dar certo. Gente, eu peguei a última entrada da After Party. Foi um drama tão grande, mas foi muito legal. Só que eu tive que vir mais cedo, amor. Senão eu não ia chegar aqui. Não ia ter ônibus, mas enfim, deu certo.
Amém. E comigo, a Miblish Aeris.
Boa noite, boa tarde, bom dia, Europa. Vamos pra mais um Podesk, que esse vai ser bom de falar.
Sim, vamos comentar o que é, pra mim, a melhor semi de 2023 também. E comigo, Paulo César.
Olá, gatinhas.
E aí, tá animada também pra comentar aqui essa primeira semi?
Eu estou muito satisfeito. E para entrar, vamos lá. Como é que é a versão do meu nome em inglês, gente? Pou, 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 pou. Ah, é nóis, gata. Vamos lá, amor. 2023 na cabeça.
E por último, Sânio Santos. Tá de boa?
Tô, gata. Tô aqui lutando e vencendo. E você?
Tamo vivendo. Tamo aqui ainda aguentando os tombos que a vida dá. E pra gente comemorar, né, vamos falar aqui da primeira semifinal do Eurovision 2023, Liverpool, né? Já que no ano passado tivemos a vitória da Ucrânia, mas quem vai sediar agora são os vice, né? Que bom. Então vamos lá, vamos conferir a primeira semi e a melhor semi de 2023. Que iremos comentar aqui já é uma das grandes favoritas da edição, que é a música da Noruega, da Alessandra, a Queen of Kings. Foi uma das primeiras músicas a ser selecionada. Era uma das músicas que eu gostava do MGP, mesmo eu tendo uma grande torcida sempre eterna pela Ulrike, porque sou Ulrike fã mesmo, sou dessas, eu gostava daquela canção genericona, mas enfim. Sobre Queen of Kings, eu gosto, é uma das músicas super favoritas, é uma música que eu gosto bastante, porém, eu tenho uns probleminhas com a performance na final nacional, que dava pra ver que ela usou autotune, e acho que isso daí não é uma coisa bacana, ó. Artista que fica usando autotune pra performar ao vivo, mas ainda assim ela tem um baita gogó, ela é uma música bem interessante, mesmo que ela pareça música de pirata em alguns momentos. E é música de rave, é música de pirata, porque aquelas luzes que fica no meio da apresentação é música de rave. Eu acho que também tem um outro probleminha pra mim, que é uma música que acabou cansando com o tempo. Gosto dela, mas estou um pouco enjoado de Queen of Kings, mesmo eu achando ela uma música boa. E Ana, vem falar, eu sei que é uma das suas favoritas, que acha da canção da Noruega?
É uma das minhas favoritas mesmo, mas antes, em primeiro lugar, um beijo para a Eloy, que foi a representante do Brasil na Noruega e flopou feio, mas a gente ainda te ama.
Ai, amo.
Off topic, eu fiz toda a campanha pra ajudar ela, assim, divulgar, pra ver se o povo ia voltar. Aí no dia da semifinal dela eu dormi. Tá acontecendo. Desculpa. Mas sim, voltando pra Alessandra. Eu gosto muito, mas assim, né? Eu gosto de música mais puxada pra rave mesmo, então não é nada muito surpreendente. Dito isso, já esteve no meu top 3 e também chegou a cair. Mas, sim, gosto muito. Eu gosto de dizer que foi um dos poucos acertos do TikTok, né? Porque chegou a viralizar. Geralmente, eu odeio quase tudo, todo viral do TikTok. relacionado ao Eurovision, porque enfim, né, Arcade, Snap, só bomba, pelo amor de Deus. Mas é um bom começo.
Amir, o que você acha da música da Noruega?
Eu gosto, mas como vocês falaram de artistas que estavam na semifinal, na seletiva norueguesa, eu não vou deixar de falar que ela ganhou roubado. Foi roubado porque boicotaram a apresentação do Johnny. Boicotaram as câmeras do Johnny. Vou falar no real. Eles boicotaram aquele jogo de câmera, falhou só na apresentação dele, que foi a primeira. Foi um boicote na cara dura. Porém, não tinha o mérito de Queen of the Kings, que é a música de pirata que vai em rave. Como vocês me falaram. É um pirata que vai na rave, porque é muita luz, música que parece. Só voltou um papagaio aí no ombro dela pra ficar um pirata no palco. Convenhamos. A música mistura empoderamento feminino, que não parece muito, com rave, com alguns momentos de pirata, com autotune, que tem outra música desse ano que tem autotune, mas não é dessa semi. Enfim, é um caos que é bom de ver. Eu acho que pode pegar top 10 facilmente na final.
Sani, o que você acha da música da Noruega?
Pô, eu acho horrível. Mas assim, a questão é o seguinte, essas músicas assim de piratas, reis e rainhas, essas caricatices, ciganas, bruxarias, feitiçarias, né? Fadas andando, sabe? Isso sempre rola nessa seletiva da Noruega, mas nunca ganha, né? Essa é a primeira vez que uma música desse tipo realmente ganha. Eu acho a música péssima, mas ela é um viral, ela é uma música forte. A menina não é a melhor cantora do mundo, mas eu acho que ela é uma cantora razoavelmente para conseguir chegar na final. Top 10... Eu ainda não tenho tanta certeza assim, porque não é todo mundo que escuta a música no Spotify exaustivamente que vai votar no Eurovision, né? Até porque a música já tem algum tempo e tal, as pessoas podem de fato ter enjoado. Então, não sei. Eu não vejo essa música como um safe top 10, mas eu acho possível. A performance na Nacional eu acho muito fraca, eu achei que foi meio que pouco profissional. Algumas pessoas estão falando do vocal dela, na nota alta que ela deu nas prepares, sem o autotune foi fraco e tal. Mas eu não acho que isso vai atrapalhar as chances dela, não. E pelo que eu ouvi dizer, eles estão buscando uns dançarinos que saibam cantar também enquanto dança, então acho que ela she'll be fine.
Paulo, o que você acha da música da Noruega?
Eu gosto, eu tô no trem Amir, eu também preferiria Echo in My, eu amo essa música, mas... Eu acho King of Queens legal, eu gosto. Eu acho que ela tem esse quê eletrônico rápido, essa coisa... Não vou dizer contemporânea, 100% contemporânea agora, mas tem um quê disso. Eu acho que é legal ter músicas assim. E eu acho que é uma boa abertura também, porque como ela, né, já deixa o coração... Você já fica, meu Deus... Porém, ao mesmo tempo, né, a gente, se você já começa a semi assim, meio que você fica querendo, né, essa freneticice. Então, talvez isso prejudique o que vem depois, talvez não. Eu gosto muito... É que, assim, certas coisas eu acho engraçada que não é pra ser. No primeiro refrão, quando ela faz um movimento com o braço assim, eu acho muito engraçado. Eu não sei porquê, mas eu acho muito engraçado. Também no segundo refrão, quando ela tá robô... Spread of the Wings, eu acho engraçado a forma como ela performa, eu acho engraçada, eu acho divertida e é isso. Eu acho que é uma música boa. Pra mim, o pessoal, ele tá superestimando demais ela. Eu acho que ela não vai tão bem no televoto como as pessoas estão achando que vai, porque eu acho que é uma coisa muito de nicho. Os fãs gostam muito, mas eu acho que o grande público não vai responder tão bem assim. Não acho que vai flopar, né? Mas ao mesmo tempo eu disse isso de França no passado, a gente viu o que aconteceu, né? Então não sei. Mas eu acho que ela vai bem sim, acho que não vai ter problema de ir pra final. Pra mim é bem tranquila, bem garantida essa vaga dela.
A próxima música é a música de Malta, do The Busker, Dance Our Own Party. Eu acho um crime essa música ser a segunda performance, tá na posição da morte, que acho essa música bem divertida. Eu gosto do sax da música, ela tem uma performance visual bem chamativa, bem interessante. Ele tem um visual bem estabelecido, aquela parte 8 bits, o Hey Wait na mãozinha, que muita gente acha uma tosqueira, mas eu acho aquilo um charme, porque é meio quirky, meio esquisitozinho, mas só que Eu achei legal, até eu gosto deles todos com aquelas blusonas grandonas. Eu acho bem legal visualmente. É uma pena de que, primeiro, eles estão numa semifinal muito forte, estão numa posição ruim, e também de que esse é o primeiro ano, depois de um bom tempo, que é só televoto. Vai pra final apenas via televoto. Sendo que Malta ela é muito ajudada por júri. Então, Malta tem enormes chances de ficar fora da final, mesmo com uma música bem, bem divertida. Sam, o que você acha da canção de Malta?
Eu concordo com você, eu acho que essa música é muito boa. Muito boa. Pra mim, é uma das melhores músicas do ano. Tá no, na, pra mim, assim, eu escuto assim loucamente essa canção. É, agora sim, eu acho que tem um engodo aí de quatro países que meio que podem passar nas duas últimas vagas dessa primeira semifinal. E eu acho que Malta é um deles. Agora, o problema realmente é o running order. Eu acho que a posição realmente pode prejudicar muito eles, né? Porque é uma coisa que meio que colocou, sanduichou eles ali entre a Noruega e a Sérvia, que eu acho que pode fazer desaparecer. Mas assim, eu acho que eles têm feito um bom trabalho, eu acho que eles têm feito uma boa divulgação, eles estão indo para as prepares, não vai se ajudar muito. Mas eu acredito que tem um grupo de pessoas que vai gostar dessa canção e que pode acabar levando eles para a final. É, o que é uma coisa que eu acho importante tocar é no fato de que Malta pode não ser muito apreciada pelo televoto, né? A gente sabe como eles já roubaram, né? Existem vários rumores aí que eles roubam o júri desde de meados dos anos 90, né? Muito tempo atrás que Malta tinha uns resultados assim meio suspeitos. É, mas assim, pode ser que eles também trabalhem com SIM cards, né? Também eles podem estar aí jogando SIM cards de um lado para o outro, sabe? Então, assim, eu não duvido que Malta consiga passar, sabe? Eu acho que é um país que tem uma boa canção, que sabe fazer promoção, os meninos estão fazendo um bom trabalho nas redes sociais, eles são simpáticos. É, a competição tá forte, com certeza. Eu acho que tem pelo menos seis países nessa semifinal que com certeza vão passar. Mas eu acho que essas últimas quatro vagas aí são um pouco mais flexíveis. E se tudo der certo, e se Deus abençoar, Malta chega à final lutando aí, derrubando um pré-favorito da semifinal.
Ana, o que você acha da canção de Malta?
Eu estou torcendo muito para que eles passem, unicamente pelo fato do vocalista ser um grande gostoso. Puta que pariu, que homem lindo! Ai, que ódio! Mas, gente, eu realmente quero que passe, eu gosto muito da música. E eu fico assim, com saxofobia descarada, porque ano passado foi a música da salada, também tem saxofone, e no Draw 2 da primeira semi, agora Malta. Gente, isso é coisa pra ir pros quartéis. Nós gostamos de saxofone, nós queremos saxofone na final. E o vocalista é muito gostoso, eu quero reforçar isso, eu vou usar meus votos em Malta, nem que seja estrategicamente.
Paula, o que você acha da música de Malta?
Eu assino embaixo de tudo que o Sânio falou, em termos de previsão e essas questões mais técnicas, eu não tenho nada a acrescentar. Minha opinião pessoal, gosto muito, principalmente por ser Malta. Normalmente eu cago para as músicas de Malta, porque eu acho que eles fazem muito mais do mesmo, e eles seguem uma linha que para mim não tem um quê gostosinho, sabe? É muito plástico, é muito para vender, é muito para, eu ia falar para inglês ver, mas para Europa ver, né? É muito, é isso que eles gostam, vão mandar. E eu não curto tanto isso. Eu acho que essa música tem muito mais personalidade que praticamente tudo que Malta mandou em anos recentes. Eu acho que eles são super divertidos. Sim, o vocalista é um gostoso. Não só o vocalista, aliás, os outros merecem amor também. Eu acho que é uma música muito legal, é diferente, é bacana. Não é uma música, incrível, né? Não é uma coisa que, né, salta aos olhos, salta aos ouvidos. Mas é muito competente. Eu acho muito legal, sim. E eu vou ficar muito triste se eles não passarem.
Amir, o que você acha da música de Malta?
Eu vou ter que me cutucar eu mesmo, porque na minha coluna eu dei a nota mínima na escala de final pra Malta.
Ai, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
Foi uma de três da semifinal que eu botei com a nota mínima. Uma das únicas três. Porque eu achei que a ordem de apresentação ia matar eles, realmente achei. Realmente acho que
vocês estão escutando esse barulho, gente?
Não. Então deixa eu terminar, Sani.
Toque, toque, toque. Três batidinhas. É a Polícia Federal na sua porta, amigo.
Sério. A Polícia Federal pode me prender por muita coisa, mas isso é de menos comparado com o que eu já fiz de pirataria. Porém, acontece que eu sou muito fã da música. Apesar da nota de Sky de nós ser 1, na nota de meu gosto, tá com a nota máxima. Que é assim, que eu ponho de 1 a 5, eu botei 5 na nota de meu gosto. Que eu sou apaixonado pela música.
O vocalista, ah, sim, muito bem.
O vocalista poderia ser facilmente um membro do Jonas Brothers, de uma filial dos Jonas Brothers, porque eu acho que ele tem o perfil deles. E eu acho muito gostoso a música, tipo... O vocalista me lembra de Jonas Brothers, o saxofone me lembra Moldávia, 2010 e 2017. O Pixar Sky me lembra esse cara da Moldávia, que é um cara mais brincalhão, com saxofone marcante. E a música é muito gostosa de se ouvir. Tipo, eu não lembro a última vez que eu fui pegar o ônibus e não botei pra ouvir ela em algum momento. Eu não lembro, porque essa música é muito boa, é alto astral. Quando tu tá num dia cansado, às vezes tu põe ela e fica mais divertido pra ir ou voltar do trabalho. É uma música que realmente anima a pessoa. Porém, eu acho que essa ordem vai matar essa música, infelizmente. Eu não tô tão otimista como vocês, eu acho. Sinceramente, que eu tô sendo pessimista, mas acho que o Malta vai ficar pela semi. Infelizmente, porque a música é muito boa. E se tivesse na 1, na 2, se tivesse na semi 2, com certeza passaria. É disparado, uma das minhas favoritas, assim. Disparado.
Próxima música é a canção da Serve, do Luke Black, Someone Misses Pava. Era uma das músicas mais interessantezinhas da final nacional da Sérvia. Eu acho a apresentação meio... Foi uma apresentação. Pra mim, ela passa pra final, é Sérvia, então. Eu acho que uma grande decepção que podemos dizer é de que comparações com o ano passado, porque BTS Drava no ano passado, por mais que eu ache igualmente ok... Eu sei que ela é muito icônica, essa daí não é tão icônica como o BTS Drava, mas é uma música bem interessante, ela é toda eletrônica, zona, diferentona, mas é boa, é uma música boa, e mesmo achando a performance meio... Paulo, o que você acha da música da Sérvia?
Eu adoro a música da Sérvia, adoro, adoro, adoro. Eu acho que ela é estranha. Eu gosto muito quando musicalmente você tem elementos diferentes no vocal. Do nada jogar um ASMR, igual Malta também, do You Wanna Dance. Eu acho legal quando tem essas coisas mais diferentes. E você meter um sussurro no meio da música, pra mim é diferente, né? O que a gente tá acostumado. Então aprecio isso. Acho que a mensagem é legal, essa coisa distópica, videogame, é uma coisa que eu acho bacana. Eu gosto bastante, eu acho que ela é original e é uma boa sequência para BTS Drava. Não tá no mesmo nível, claro, mas eu acho que pega nessa coisa original, nessa coisa diferentona, nessa coisa que não necessariamente você olharia e você falaria, nossa, é uma música para estar no Eurovision. Porém, ao mesmo tempo, quando você para olhar, é muito cara de Eurovision, porque justamente é diferente, é bababá, biriribururu. Eu também acho que... Aí que tá, eu não ponho minha mão no fogo 100% que serve a passa. Eu acho que tem muita chance de passar, sim. Porém, eu acho que tem outras que são mais certas, assim. Acho que Sérvia não é 100%, é ali um 80, 85%. Porque eles podem talvez cagar no staging, né? Pode ser que a mensagem não seja tão bem passada. Mas não passar, eu acho difícil. Eu acho que passa tranquilo.
Amir, o que você acha da música de Sérvia?
É uma das que mais está crescendo em mim nos últimos dias. Quando eu vi que ganhou a seletiva, eu não tinha ouvido nenhuma da seletiva Sérvia antes do Luke Black ganhar. Eu fui olhar e pensei, ele ganhou na performance, porque a música não é grande coisa. Mas eu tô ouvindo nos últimos dias, ela quase todo dia, tô começando a amar a música. Que é uma música diferentona, cara do Eurovision, como o Paulo falou. O cara, eu até peguei atenção pra ler alguns trechos, e é muito bizarro, tipo, ele faz umas analogias meio mórbidas, eu quero dormir pra sempre, coisas do tipo, eu acho bem pesada, né, um pouco. Só que eu sempre pensei, é sombrio, é dark. Me lembra muito a Bulgária em 2021, com um estilo bem sombrio, que pode conquistar o público. Ah, não, 2020, cometi o erro. 2020, uhum. O estilo sombrio dele, eu acho que tem o olhar psicopata dele. Ele tem uns olhares pra câmera que parecem psicopata, que dá um calafrio em alguns momentos. Porém, é muito boa a música, eu acho que vai passar, tô que nem o Paulo nisso. Não acho que é 100% de chance de passar, mas uns 80%, 75%, eu acho que passa.
Sani, o que você acha da música da Sérvia?
Olha, eu achei interessante essa percepção do Ami sobre a música. Eu acho que é bem por aí também, sabe? Acho que tem uma coisa meio andrógina nele, assim, uma coisa meio acabei de sair do caixão, né? Tem uma coisa assim, e eu acho que essa temática meio videogame, né? De ter aquela coisa meio lagosta, o game over. Eu acho que se ele conseguir elevar isso pro palco do Eurovision, eu acho que vai ser um grande momento. Algumas pessoas falam do vocal dele e tal, mas isso não é uma canção para um grande vocalista, né? Eu acho que ele canta o suficiente e que contempla, né? Não, quando a gente escuta uma música como essa, a gente não tá esperando uma Mariah Carey. Sobre a classificação, eu acho que essa música ela tá num engodo aí das músicas que eu acredito que podem não passar, que podem tanto passar quanto passar. Porque assim, eu acho que tem 6 músicas que são sure qualifiers, mas aí tem algumas outras canções que pode ou não acontecer. As outras 4 eu acho que pode ou não acontecer. No caso de Sérvia, eu acho que pode não acontecer, né? Se bem que Sérvia, né, ela tem aqui um apoio, né, de diáspora muito grande, né? Eles têm aí Suécia, eles têm Finlândia, eles têm talvez até Noruega, Tcheca, Croácia, Suíça, que deve dar 12 para eles, ou pelo menos 10. Então, assim, eu acho que Sérvia vai receber uma pontuação aí relativamente alta e deve conseguir passar, principalmente por causa da diáspora. Mas, porém, contudo, entretanto, eu não ia me surpreender se a diáspora não ficasse tão ativa para essa canção, porque não é uma canção folclórica, não é uma Hurricane, não é um Gélico, não é uma Helena Tomachevich, não é aquelas músicas que realmente a diáspora fica empolgada e vota em droves, né? Então, assim, eu não ia me surpreender se ele não passasse. Mas eu tô mais confiante para ele se qualificar, porque eu espero que ele faça um grande show, né? Eu prevejo que ele consiga levar a performance de palco. E eu acredito muito mais na força desse performance de palco do que no apoio da diáspora para empurrar ele.
E Ana, o que você acha da música da Sérvia?
Gente, um negócio assim muito engraçado é que nesses concursos de fã, o povo, eu já vi tipo muitas vezes usarem músicas tipo do Look Black mais antigas, e eu odiava todas. Nossa, eu sempre achei muito ruim. Aí quando eu vi o nome dele assim na lista das apresentações, eu fiquei, nossa, não acredito, vai ser a primeira entrada da Sérvia que eu não vou gostar de jeito nenhum. Fui ouvir, amei. Nossa, eu fico tipo, nossa, parece uma música feita pra mim. Até a questão do staging, que muita gente não gosta. Ai, gente, tem um Gano Gigante do Mal. Porra, é pra mim, pô. Só que, assim, eu tenho medo, assim, da galera não entender ou coisa assim e acabar sendo um choque mesmo. Mas eu tô muito na torcida que não, porque essa música merece passar. E é pelo menos isso que eu desejo, sim, assim, tá no meu top 3. E, tipo, eu não. Tem poucas músicas esse ano que eu ouço repetidas vezes. E essa é uma delas.
A próxima música é a música da Letônia, do Sunderlights Aya. Né? Que quando vi o título eu pensava que era uma música que era 100% letão. Eu fiquei até animada. Oh, legal! Uma música em letão, que é bem favorita. E quando vi, é uma música em inglês com final em letão. Ainda assim, bem interessante. E pra mim era a vencedora mais óbvia do Supernova. Porque nesse ano o Supernova foi bem, bem fraquinho. Eu gosto da performance, eu gosto da música. É uma música muito boa. Eu tenho as minhas dúvidas de achar que essa música vai à final. Mas ela é um pode ser, pode não ser. Espero que eu esteja enganado, eu desejo toda a sorte para a banda, porque acho a música boa, a performance boa, o clipe bom. E vamos ver, sei lá, finalmente a Letônia conseguir uma vaga para a final, que desde 2016 a Letônia não vai à final, coitados. Eu tenho minhas dúvidas, sendo honesto, mas é uma música que é boa, é uma música boa. E Sonic, eu sei que você é muito fã de Letônia, comente o que você acha dela.
Nossa, eu acho essa música brilhante, sabe? Eu lembro que quando eu tava era bem de madrugada e as músicas da Letônia saíram, né? E aí eu peguei e comecei a tocar, né, as músicas. E aí Marcos, né, que é meu marido, ele tava assim, deitado no sofá. E aí ele escutou essa música. Ele falou, poxa, essa música é muito boa. Né? Na época eu não dei tanta importância, mas eu escutei de novo. Normalmente a música é muito boa. E a construção dela, né, cada vez que eu escuto, eu gosto mais. Porque ela tem essa estrutura meio de canção de niná, né? De lullaby, né? E no final ele canta, de fato, uma lullaby na língua materna para a moça que ele ama, que é a Aya. Então, assim, é uma música muito bem construída. Ela é muito bem produzida. Ele é um cantor fenomenal. Ele foi bem em todas as apresentações das prepares que ele foi, né? Então, assim, o Southern Lights tava meio que na wish list de muita gente para representar a Letônia. E eu acho que uma banda como essa e a Eurovision em Liverpool, eu acho que não tinha nada mais adequado. Assim, é uma das melhores canções que a Letônia mandou nos últimos anos. Não que eu acho que eles mandem canções ruins, mas eu acho essa música realmente muito boa, muito boa. Tipo, é uma das músicas que eu mais gosto. Na verdade, nessa semifinal, eu só vou realmente torcer pra Malta e Letônia passarem, né? Porque eu acho que são países que precisam de torcida. Os outros, eu acho que já não precisam tanto. Sobre a classificação, eu acho que Malta e Letônia estão nessa mesma categoria, né? Desses países que podem ficar em oitavo e se classificar, ou podem ficar em 13º e acabar não passando, sabe? Então eu acho que tem vai ser uma dança das cadeiras, né? Eu acho que vai depender muito dos ventos na Europa, né, pra ver se essa canção passar. Uma coisa que eu acho que pode acontecer, né, é que a música acabe ganhando um pouco mais de apoio durante os ensaios, né? Porque é uma música que os fãs, eles têm inclusive gostado cada vez mais, mesmo não sendo uma canção tipicamente apoiada pelos Eurofans. Não tem tido grande sucesso nos charts fora da Letônia, né, o que não é um bom sinal, mas eu acho que tem um grupo de pessoas que pode votar nessa canção, né? Aqueles que votaram no The Black Mamba em 2021 podem também votar nessa canção, né? Acho que as donas de casa, né, os millennials, né, que chegaram do trabalho e resolveram assistir Eurovision, né, eu acho que podem acabar apoiando essa canção. E algo positivo também é que o Running Order tá muito bom para eles, né? Vem depois de muitas canções editadas, né? Então, assim, é uma música mais lenta, além do fato de que é uma das poucas canções lentas da semifinal, né? Então, acho que só tem ela, tem Noruega, tem Letônia e Holanda, né? De músicas mais lentas, assim. Talvez Azerbaijão, né? Talvez Azerbaijão também, nessa vibe. Mas, assim, eu acho que Letônia, dessas três, assim, é a melhor canção. E eu espero muito que essa canção chegue à final.
Paulo, o que você acha da música da Letônia?
Não é meu estilo, não é minha vibe, não me conecto. Entretanto, eu reconheço a qualidade dela, porque ela se propõe, ela é excelente. Eu acho que o instrumental do começo, que é mais fora das batidas tradicionais, já põe a que vem, que é essa música que não é comum. É um rock alternativo, né? Então já desde o começo a gente já coloca aqui. É um dos poucos rocks da Semi, não tem nada parecido com ela na Semi. Como o Sânio falou, ela é mais lenta e tem poucas músicas lentas na Semi. Então acho que a galera que curte esse tipo de canção vai votar em peso nela, né? Porque realmente está sendo representada ali. Então eu acho que ela tem chance de ir para a final, sim. Porque entra naquele ponto que você tem músicas que são muito parecidas entre si, aí uma vai anulando a outra. Eu não consigo ver qual anularia essa, sabe? Quem gosta dessa música vai votar nela. Então eu acho que ela vai ter um apoio muito grande, sim. E apesar de eu particularmente não gostar, não me incomoda na final, porque eu reconheço que ela é uma música de muita qualidade, sim. E o final é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Inclusive, eu fico com uma sensação meio dúbia, porque eu gosto do fato de só o final sem o letão, porque deixa especial, sabe? É essa sobremesa que a gente tem depois da refeição. Só que é tão bonito que eu fico pensando, será que não seria legal ter mais partes também? Mas eu acho que tá bom do jeito que tá. Eu acho que é uma música boa.
Ana, o que você acha da música da Letônia?
É a música que tá mais crescendo em mim nesses últimos tempos. E olha, a apresentação deles ao vivo hoje, nossa, me arrepiou. Eu acho que se eu for dizer um defeito é que eu não acho o refrão tão bom quanto os versos, mas faz parte, né? Não é nada assim tão trágico, tipo, ah, meu Deus, o refrão é horrível, não dá não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu tô torcendo, porque pelo amor de Deus, Mas então a gente já falou, pô, Tando, dê uma chance pra eles, eles finalmente merecem.
Amigo, o que você acha da música da Letônia?
Olha, vocês já me fizeram repensar o que eu escrevi no meu texto CM1 sobre essa música. Porque eu, quando eu ouço, eu acho que ela pode ser facilmente esquecida no mar de músicas da semifinal e do Eurovision no geral. Porém, ela é gostosa de se ouvir, ela é lenta, ela é gostosinha, cativa alguns certos tipos de público mesmo. Eu acho que pode pegar a final, mas porém me surpreenderia um pouco se ela fosse melhor para a final. Porque ela é muito forte, eu não vejo ela sobressaindo tanto em relação a outras músicas. E vai lembrar que tem que ter 5 músicas com menos pontos do que ela para ir para a final. E eu não sei se temos 5 músicas que terão, possivelmente terão menos pontos que ela. Vamos ver. Eu acho que tem potencial, mas é aquilo, 50-50, eu diria atualmente. E eu gosto, eu praticamente gosto da música. Eu acho que o começo ficou um pouco confuso. Acho. Mas é um detalhe só, eu gosto da música no geral.
A próxima música é a música de Portugal, da Mimi Cat, Ai Coração. Era minha favorita do Festival da Canção e, aliás, né, como eu comentei no cast sobre do Festival da Canção, nesse ano o Festival da Canção tá de parabéns. Pra mim foi a minha final nacional favorita, que tinha muita música bem interessante. Foi uma final nacional muito boa. É, e a Mimi Cat era a minha favorita, junto com o Edmundo e a Claudinha Pascoal. E olha, eles pegaram o top 3.
Justo.
Sobre da performance, a música muito mais, ela é bem burlesca, bem animada. É a primeira vez desde que era o Sertu, Portugal mandando uma música genuinamente animada, uma música pra levantar o astral da galera, muito boa. Ela é bem dançante. O meu problema, acho que tava mais na questão das roupas que ela estava usando no Festival da Canção, mas tinha a ver com o tema, é algo bem burlesco mesmo. Eu gostei da performance na final com os dançarinos. Ela tem um baita vozeirão. Eu gosto do fato de que cada vez que fala o Ai Coração, ela aumenta a intensidade e ela repete a frase mais de uma vez. Ela começa com uma vez, depois duas vezes e termina com 4 vezes. E eu acho isso muito interessante, muito bacana. E ela termina com uma high note sensacional. Ela é uma das minhas favoritas. Eu não sei se ela tem grandes chances de final por questão de ser uma... Tá na primeira semi, mas ela tem uma certa chancezinha. Ela é uma música boa. Eu gosto muito. Tem uns fãs que também gostam dessa música e aprecio bastante. Eu acho ela legal. E espero muito que Portugal vá bem nesse ano. Paulo, o que você acha da música da Mimi Cat?
Eu... amo a música da Mimi Cat. É uma das minhas favoritas. Era minha favorita no Festival da Canção. Eu acho que a progressão da música é muito inteligente. Ela nunca te deixa pensando, ah, tá, e aí? Porque ela sempre vai acontecendo. Ela é animada, aí chega e vai aumentando o coração, frenética. Aí chega uma hora que é mais lenta, sensual. Aí fica só uma vozinha. Aí do nada volta, ai, coração. Então, ela sempre te deixa, usando uma expressão bem inglesa, porque eu sou bilíngue, on your toes. Você fica na ponta da cadeira, você fica, tipo, ansioso pra ver o que vai acontecer. A voz dela é incrível. Toda vez que eu vi ela cantando essa música, em toda apresentação, sempre tá impecável, muito legal, muito dinâmico. Eu adoro essa música. E é Portugal, né? Então, realmente, eles mandarem uma coisa mais animada, que é algo mais raro. É, o sucesso deles recente foram com essas músicas mais emotivas, mais lentas. Eu acho que foi um caminho legal ir para uma linha mais divertida, mais louquinha. E eu gosto bastante. Essa é uma, como o Alex falou, eu não boto minha mão no fogo também. Eu quero muito que vá para a final, só que eu não boto minha mão no fogo, porque a semi tá muito competitiva. Entretanto, entra na linha de que ela é muito única, não tem nada parecido com ela na semi. Eu vi uma pessoa falando online que ela atinge vários demográficos, e eu acho que isso é legal também. Quem é mais novo vai gostar, quem é mais velho também, por ter esse quê vintage do burlesco, talvez goste também. Eu acho que é super competente, super legal. Tô muito ansioso para ver o que eles vão fazer no grande palco em Liverpool, porque eu acho que tem muito... Como é uma música muito teatral, né? Tem caminhos muito legais que dá para seguir com ela. Então eu tô botando muita fé. Eu acho que vai ser uma das minhas favoritas desse ano com toda a produção. E é isso. Amo. Mimi Cat, você tem todo o meu amor.
Amir, o que você acha da música de Portugal?
Eu acho que ela respira e transmite muito bem Portugal, o espírito português. A Ana pode falar melhor do que eu. Porém, eu vendo de fora, eu vejo muito Portugal nessa música, identidade portuguesa demais nessa música. Se eu vejo uma música que transmite o que eu penso de uma nação, desse ano no Eurovision, essa música é de Portugal, definitivamente. E é uma música que é muito intensa, tem esses pontos baixos, que nem o Paulo falou, eu gosto bastante de A Coração. Era minha favorita do Festival da Canção? Era. Mas é porque eu achei meio fraco as outras músicas. Mimiket é muito boa. Parabéns.
Ana, o que você acha da música de Portugal?
Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que não, Portugal não foi a minha final nacional favorita, porque quando chegou a conta da Vodafone, não tinha como ficar feliz. Meu Deus do céu. Sabe quanto é que deu? Não, é sério. Sabe quanto foi que deu a minha conta esse mês? 103 euros.
Ficou pobre. Deus
me livre. E olha, ainda bem que eu votei na Mimiket, porque se tivesse, por exemplo, sei lá, ganhado a Bárbara Tinoco, que eu odiava a música, eu ia ficar com muito ódio. Ficar, meu Deus, eu tô pagando, sei lá, 100 e tantos euros pra nada. Enfim, eu assisti na residência universitária, porque eu moro na residência universitária. Aí a maioria das pessoas lá também tava torcendo pela Mimiket. Tinha uma galera que tava torcendo pro Ivandro. Minha favorita não era a Mimiket. Mimiket era o segundo lugar. Minha favorita era a Nachi Maria. Nachi Mulher.
Ai, amo.
Eu achei muito charmosa. Aí eu sei que eu dei, tipo, a gente tinha direito a 25 votos na final. Aí eu dei, tipo, 15 pra Nachi Maria. Aí eu dei uns 5 pra Mimiket. Dei 5 pra Edmundo. Então, assim, eu estou feliz com o top 3. Em relação ao final, acredito que passe. Também não boto meu mão no fogo, mas eu quero acreditar que passe. Eu acho que meu medo é só um efeito telemóveis. Que, tipo, você vê, ah, que no Festival da Canção ficou legal. Mas quando chega no palco, galera, não ficou muito legal. Além disso, ela tem... É uma música que tem um certo... Não vamos dizer que é uma música, mas é uma entrada que tem um teria o potencial de ganhar o finado Bárbara Dex. Porque, assim, eu gosto da roupa final. Eu não gosto da primeira, da semifinal. Só que, dependendo de como foi estilizado, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Então, assim, tenho certos receios, mas eu espero que dê tudo certo. Eu não quero que meu dinheiro tenha sido gasto em vão, pelo amor de Deus.
Sani, o que você acha da Canção de Portugal?
Olha, essa música pra mim foi meio que uma montanha russa, né? No início, né, quando eu escutei as músicas, eu inclusive falei com umas pessoas que estaria provavelmente entre ela e o Ivandro, né? Eu achava que eram as canções que eram as melhores. Agora, essa música não me convenceu em palco. Na final eu achei um pouco melhor, mas ela não me convenceu em palco. O que pra mim foi diferente com a música da Cláudia Pascoal, que pra mim ela me convenceu em palco, né? Acho que na Chimaria foi assim uma performance assim maravilhosa, foi uma coisa assim inimaginável. Sobre a roupa, né? Eu acho que uma decisão estúpida, né? Porque o cara que fez a roupa dela foi o cara que fez a roupa das Non-Stop, né? Que ganhou o Bárbara Bex. Né? Então, assim, isso é uma estupidez, né? Não, não tem uma outra palavra.
Eu teria assim. Medo. Eu teria
né?
medo.
E assim, e é o cara que vai fazer a roupa de novo, sabe? Quem fez a roupa dela na final, na verdade, ela não sei como é que ela fez, mas assim, aquela foi tipo um frufru, né? Com um jumpsuit. E aquele jumpsuit é um jumpsuit que ela usa, tipo, normalmente. Ela já tinha essa roupa. Inclusive, no dia seguinte, ela foi pra um programa da RTP com aquele jumpsuit. Né? Então, assim, me pareceu uma coisa meio que baixo orçamento, entendeu? Então, assim, talvez agora que ela ganhou, talvez as coisas melhorem, né? E ela realmente consiga fazer alguma coisa melhor em palco. A música realmente não me convenceu. Eu não acho que deveria ter ganhado. Acho que tinha outras opções mais interessantes, mais agressivas pra Portugal esse ano. Mas, enfim... Foi. Eu acho que Portugal tá nesse meião aí, que pode dar certo ou como pode não dar. Eu acho que Portugal tem vantagens aí de televoto, né? Tem Suíça, tem Espanha também vai votar nessa semifinal, né? Então, assim, Portugal tá...
Não, a Espanha vota na semi-2. Tem a França votando nessa
Mas tem a Alemanha também, que é um país que geralmente vota em Portugal, né? Pode dar 8 e tal, 10, a depender, talvez até 12, né? Então, assim, Portugal tá num ambiente relativamente confortável. Portugal deve começar aí com uns 25 pontos, né? que é, deve ter recebido entre 10 e 12 da Suíça, entre 10 e 12 da França, mais um pouquinho da Alemanha. No pior dos casos, Portugal fica, começa, né, com 25 pontos. Agora ele vai precisar angariar votinhos, né, de outros países, o que não deve ser difícil, né, porque para passar para a final, eles devem precisar de cerca de 45 pontos ou 50, né, para ser uma coisa um pouco mais segura. Mas assim, eu não sei, eu acho que essa música, ela tem essa coisa meio folclórica, que deve conseguir angariar votos, né, que trabalha com estereótipos, que é, teoricamente, algo positivo, né, para o Eurovision em termos de televoto. Mas eu não sei, eu não tenho certeza. Eu acho que essa música depende muito mais do fracasso dos favoritos do que dela em si. Você entende o que eu quero dizer? Ela pode fazer uma grande performance, mas assim, para ela realmente estar na final, ela vai precisar que alguém vá muito mal, sabe? Alguém como Suíça, como Holanda, né? Talvez a Sérvia, talvez a Tcheca, né? Algum desses países assim, não faça o trabalho, não mostre pro que veio, e aí Portugal acaba engariando alguns pontos, né? Eu vi o Paulo falando, né, que o pessoal disse que ah, essa não tem nada como essa música. Eu acho que Tcheca trabalha também um pouco com o mesmo público, né? Trabalha um pouco com a mesma demografia, né, que deve votar nela. Mas Portugal é um país que tem uma marca território muito mais forte do que a de Tcheca, e Portugal também é um país que tem muito mais imigrantes espalhados pela Europa do que Tcheca. Então, assim, eles estão numa posição confortável, mas eu acho que a gente tem que esperar para ver em palco. Ai, coração.
We take our first breath, and then we exhale.
A próxima música é a música da Irlanda do Wild Young, We Are One. É, por um bom tempo, eles foram meus últimos lugares. Ainda tá no meu bórum, ainda tá. Por mais questão de que eu acho, assim, o início da música fica, tá, vamos esperar alguma coisa. Chega o refrão com aquele... Nossa, que coisa irritante. Acho é um dos refrões mais irritantes, ao ponto de eu detestar a música, porque o refrão arruina a música inteira. E acho a performance na final nacional terrível, muito ruim. O revamp deu uma animada, o revamp deixou a música melhor. Mas nada que salva. Pra mim, acho que a Irlanda é um não qualifier total. Eu acho que não tem chance nenhuma pra ir pra final. Eu não gosto dessa música, que acho ela irritante. Ela pra mim é uma música irritante. Ana, o que você acha da canção da Irlanda?
Ai, gente, sei lá, parece filler de boy band que fazia sucesso em 2012 e se separou em 2015. Não, simplesmente não, assim. E eu vou ficar muito triste, eu vou ficar realmente muito triste se passar, levando em conta que Desiree não passou e a Euromusica infinitamente melhor. O mundo não é justo.
Amir, o que você acha da música da Irlanda?
Lembrei mal, quando eu falei que só tinham três músicas que eu tinha dado nota 1 na escala de final. Pois bem, chegamos na segunda música que eu dei essa nota. É a música mais genérica dessa semi. Só não é mais genérica do Eurovision, porque tem um certo país do leste europeu com uma música mais genérica ainda. Porém, essa música é muito chata. Tipo, eu lembro que eu tava na sinagoga durante a seleção irlandesa e tô dando graças a Deus que eu tava em algum lugar que eu não pude ver a final, porque foi muito ruim a performance deles no palco. Não sei como ganharam. Ganharam por falta de concorrência, talvez? Mas tinha uma música boa naquela final, Too Good For Love, daí seria mais favorita pra ir pra final do que essa merda, convenhamos. Enfim, a música é horrível. Horrível, 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 horrível essa música.
Sani, o que você acha da música da Irlanda?
Eu não acho péssima, mas eu não acho excelente. Assim, se essa música conseguir pra final, ela tem grandes, grandes, grandes chances de ficar em último, sabe? E de até tomar um zero pontos, assim, bem no meio da cara. Eu não acho que seja impossível passar. Eu acho que tem um público aí que deve gostar dessas músicas. Concordo com o que todo mundo falou, que a música é bem genérica, é bem batida. Agora sim, o menino é bom de palco e eles têm grana, viu? Eles têm grana, eles são um grupo já bem estabelecido na Irlanda. Eles têm uma gravadora relativamente grande. Então, assim, eu acho que eles podem acabar conseguindo fazer uma boa performance e catar uns pontos aí e conseguir passar surpreendendo muita gente, né? Eu não acho que eles estão entre os possíveis qualifiers, né? Esse grupo ali que está entre o oitavo e o décimo terceiro. Mas eu acho que não é impossível. Eu consigo ver eles passando, sabe? Não é aquela coisa assim, tipo, ninguém vai votar nessa música. Eu acho que muita gente, assim, muita dona de casa, que é a galera que geralmente assiste a SEMs, muito homem, assim, de meia idade, chegou do trabalho, vai gostar da canção. Ele tem uma coisa, né, meio bonovox e tal. Eu concordo com a Mi que a apresentação na semifinal nacional foi ruim, mas é porque aquele lugar é horrível para se apresentar. Aquilo dali não é um espaço para fazer uma final nacional, né? Então era meio que óbvio, né? E ainda deram um azar que um deles estava com o braço quebrado, então, sabe, não foi um bom dia para eles. Mas o menino canta bem, ele canta bem, eles cantam bem, eles são profissionais, então eles podem conseguir fazer alguma coisa meio que interessante, mesmo a música não sendo lá essas coisas. Eu acho que a gente já ninguém aqui é muito novato no Eurovision, e a gente sabe, né, que às vezes tem umas músicas que são assim meio meh, mas aí o performer vai lá e opera milagres, né? E assim, essa é uma canção que eu não duvidaria se de fato operasse um milagre e chegasse na final. Né? Vamos lembrar que Irlanda 2018, por exemplo, não era para passar, né? E passou. Então, assim, vamos ver, né? Eu não acho impossível, mas eu acho que os que a gente falou aqui é o mais possível de não ir à final.
Paulo, o que você acha da música da Irlanda?
Eu achei engraçada a comparação que o Samuel fez com Bono Vox, porque eu tava mostrando para amigos as músicas desse ano, e aí nessa... Meu amigo falou, nossa, parece YouTube. Eu fiquei, ok então, né? Eu não gosto de nada nessa música, nada, 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 e não tem nada nessa música para eu gostar, porque eu não gosto desse tipo de mensagem, eu não gosto desse tipo de instrumental, eu não gosto do tipo de voz igual a voz dele, eu não gosto da progressão da música, eu não gosto de nada. Entretanto, não é uma música ruim, a produção não é ruim, a voz dele não é horrível, péssima. Então, como o Sânio falou, pode sim ser operado um milagre ali. Eu espero que não, porque essa semi é super competitiva, tem muitas músicas que têm um impacto melhor. Eu acho que elas trazem mais diversidade como um todo. Eu sou todo pró-diversidade, é bem essa pegada. E essa música, pra mim, não tem diversidade nenhuma. Mas, né, tá aí, é uma música que existe. Ela está ali.
A próxima música é a música da Croácia, do Letri Mamacic. Eu não sei como pronunciar esse final. Anyway, é o mais próximo de Joke Act que temos no Eurovision nesse ano. Essa daí é uma música 880, que tem, ou as pessoas gostam bastante, ou as pessoas não gostam, botando tipo lá embaixo no ranking. Era meu segundo favorito na final nacional no Dora, porque eu tava torcendo pela harmonia do samba, só que as meninas estavam mortas por dentro, aí então não dava pra torcer, aquilo lá ia... E foram a banda lá, tudo vestido de pitibicha, com o vocalista principal, a la Hitler, homem sensual. Assim, a música, a letra e a performance, elas dizem tudo que é. Uma música anti-guerra, uma música meio mais puxada com um protesto sobre a questão das guerras e tal. Eu, particularmente, meio chocante, eu gosto dessa música. Só que, assim, eu acho uma performance, uma proposta arriscadíssima da Croácia, mas ela não vai passar despercebida. Isso é um fato. Ela não é pra você ver, esquecer e ignorar. Ela é uma música que você vai lembrar da performance e ela é um pode ser que passe, pode ser que não passe. Eu acho que passe, acho. Mas também não bota minha mão no fogo nessa música. Mas é uma música que eu particularmente eu gosto da mensagem. Ela é bizarrona, mas é um bizarro que eu gostei. Eu, sinceramente, eu gosto dessa música. Ana, você apoia em mim? Você gosta da Croácia nesse ano?
Olha, gente, vou ser sincera. A minha parte favorita da entrada no geral foi aquela apresentação do Dora, que a câmera caiu. Aí, não, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que tem a gostar de Joe Cactus no geral. Acho que dos últimos Joe Cactus, assim, é o único que eu mesmo não tenho gostado de nenhum, foi Leitos Feto. Mas, assim, eu acho que deveria gostar mais dessa música do que eu gosto. Eu acho que tem alguns elementos musicais mesmo, instrumental, que são caóticos e me interessam, mas no geral, não sei. Eu vou fugir um pouco desse 880, porque tá literalmente no meu de tabela.
Te entendo.
Agora, assim, em relação a passar, eu acho que tem chances, mas eu acho que se passar, vai ser pela piada e não pela mensagem, né? Convenhamos. Deve ter o quê? Uns doces da Sérvia, talvez. Alguns pontos bons da diáspora. Mas o resto, eu acho que se voltar na próxima, é tipo, hahaha, que música engraçada, kkk memes.
Paulo, o que você acha da música da Croácia?
Julgo dizer que essa é a que mais está crescendo em mim. Quanto mais eu ouço ela, mais eu... E assim, eu não ouço ela. Eu não vou, tipo, ai, ativamente vou pensar, mamãe, vamos ouvir. Não. Mas às vezes eu coloco todas as músicas enquanto eu tô lavando uma louça, enquanto eu tô fazendo coisas. E às vezes aparece... E cada vez que eu ouço, eu percebo uma coisa diferente. A mais recente foi... Logo antes do último refrão, né, que ele vai repetir naquelas frases que ele fala no último refrão, que ele canta no último refrão, tem uns vocais de fundo meio... É tão legal! A construção da música é muito doida e eu simpatizo. Hoje eu simpatizo um pouco mais, eu comecei não gostando, mas hoje eu já simpatizo. E eu realmente não sei o que esperar dela. Essa é uma música que eu não consigo prever o que vai acontecer. Porque na Croácia o pessoal amou. Amou, amou, amou. Só que eu não sei se o resto dos votantes vai amar, entendeu? Se eles vão se identificar, se eles vão achar engraçado, se eles vão entender a performance, se eles vão achar bom. Eu realmente não sei se as pessoas vão ver qualidades positivas ou negativas na música. Porque realmente ela é muito polarizante. E é um polarizante realmente nesse nível. Não é polarizante, tipo, ah, tem quem ama, tem quem odeia, pura e simplesmente. São sentimentos muito fortes que ela traz, tanto para um lado quanto para o outro. Então eu não sei prever o que vai acontecer com ela, eu não consigo prever.
Sani, o que você acha da música da Croácia?
Bom, eu acho uma bela de uma porcaria. Mas, ó, honestamente, isso que o Paulo tá falando, não existe voto negativo no Eurovision. Uhum. Né? Porque assim, se a gente for parar pra pensar numa canção como... Acho que nessa semifinal não tem tantos assim, mas deixa eu dar um exemplo aqui da semifinal 2. Lituânia eu acho que vai passar, tá? Spoiler. Mas por causa da diáspora, né? Porque tem muitos vizinhos aí, eles vão acabar passando. Só que assim, na final, né? Quando a audiência é muito maior e tal, ninguém vai votar nessa canção. Porque ela não é agressiva o suficiente para convocar as pessoas para votarem loucamente. Você entende o que eu quero dizer? Então, a questão é essa. A música pode ser interessante, mas a pessoa vai dar um voto. Enquanto para uma música como a da Croácia, as pessoas vão dar 20. Entende? Então a questão é essa. Se a música ela é polarizante, na verdade, isso para nesses casos é até positivo. Porque você pode ter 5 pessoas que odeiam essa canção, mas você pode ter 3 pessoas que amem essa canção, mas que vão dar 20 votos cada. Você entende? Então a questão é essa. Eu acho que o caso dessa canção é claro que vai ter um grande apoio também da diáspora. Eles têm Suíça aí, tem Sérvia que devem dar um apoio aí, e deve dar um apoio grande. Eu acho que eles devem receber em torno de 20 pontos aí, no mínimo, né? E sem contar que Tcheca também deve ter alguma coisa. Tem muitos balcânicos vivendo na Suécia também que devem dar pontos para eles. Por exemplo, eles receberam uma pontuação muito alta naquele pré-show, né, das canções lá da Islândia, o que é um bom sinal, né? Então, assim, eu acho a música horrível, né? Eu não consigo ver nada de positivo. Eu não entendi a piada. Eu acho que a mensagem é... Pra mim, a mensagem não importa se a canção não é boa, sabe? A mensagem tem que estar associada a uma boa canção, né? Eu não sou dessa... Ah, mas tem que entender. Olha a mensagem. Foda-se. A música, ela tem que ser... Ela tem que preceder a mensagem. A música boa... E tem uma boa mensagem. Tem que ser assim. Não pode ter uma boa mensagem e uma música boa. Não. Tem que ter uma boa música que tem uma boa mensagem. Então eu acho que essa música é péssima, mas ela é extremamente agressiva. Eu não consigo ver essa canção fora da final. Eu acho que eles vão passar, principalmente porque é uma semifinal muito pequena. E assim, se eles estivessem na semifinal com 19 países, talvez se tivesse júri, talvez eles acabassem não passando. Mas eles vão passar. Eles vão conseguir passar. Até porque a organização não parece estar interessada em prejudicá-los. Porque eles ganharam o pick slot, né, da primeira metade. Então eles vão passar. Né? Pra mim é muito óbvio isso.
Amir, o que você acha da música da Croácia?
Eu gosto muito da música da Croácia. Sou daqueles que adoram a música. Acho bem divertida. Acho ela fascinante até, porque tem tantos subníveis de... O vocal naquela hora que o Paulo falou fica agitado, fica legal. As próprias roupas do grupo é muito engraçado e divertido. Me conquistou a música, realmente. Eu acho que pode chegar a final, porém eu também acho que pode ficar entre os últimos lugares. Fica 880 também nos seus estados, veremos. Eu não sei se vai ter tanta apelação, porém que não vai passar despercebido, que nem a próxima que falaremos... Não vai.
A próxima música é a música da Suíça, do Remo Forre, Water Gun. Assim como a da Croácia, também é uma música de mensagem mais próxima de antiguerra, né? De eu não quero lidar com o sangue de verdade, blá blá blá. Eu acho também tem uma intenção boa, mas eu não gosto muito dessa música. É uma das famosas músicas que quando já está para acabar que ela começa a ficar boa. Acho que das baladinhas, acho que é uma das que eu menos detesto, pode ser assim. Uma das que menos detesto, acho ela só... Eu espero que essa música não passe para a final, acho que ela tem baixíssimas chances de final, mas tem lá o seu pessoal que gosta de uma musiquinha mais lentinha e tal... Ah, eu acho ela só... tá lá, existindo. Paulo, o que você acha da música da Suíça?
I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real, real blood. We am playing now, playing now. Esse é meu mashup de solo com soldier, que eu acho maravilhoso. Enfim. E, gente, eu não consigo ouvir essa música sem pensar. I don't wanna be a soldier, soldier. Enfim. Bom. Eu não gosto, óbvio. Ai, macho cantando, música melosa. É. Única coisa que me atrai realmente, eu acho que a voz dele é ótima na pre-party que eu vi ele cantando. Né, eu vi, né? Eu estava lá, eu sou a Ana, não. Que eu vi no YouTube ele cantando. Né, eu achei que a voz dele ótima, ótima, ótima. Ele é ex-The Voice, alguma coisa assim, não é?
Idol. Ganhou o The Voice.
Confirma, sim, amigo. Então.
Não sei essa informação, vou pesquisar agora. Eu só vou confirmar a informação. Ele participou do The Voice, virou as quatro cadeiras na audição e acabou ganhando em 2020 o reality show na Suíça.
Gogó a gata tem, eu acho que isso é legal. E aquele final bem Imagine Dragons, essa parte eu acho legal. Essa parte pega. E eu não sei, a música não me cativa não. Pode ir pra final, acho que tem chances, porque né, essa semi não tem tantas baladas. Então eu acho que isso põe... E é uma balada de qualidade, não é ruim. Mas não é pro meu... Não me agrada muito, não.
Amir, o que você acha da música da Suíça?
Eu vou falar uma coisa que não tem relacionado ao Eurovision, porém me lembra muito essa música. Tem uma música que é considerada um hino dentro do metal sobre guerras, que se chama 1916, do Motorhead. E a letra dessa música me lembra muito Water Guns. Porque ambas são músicas que pegam pro lado humanitário de uma guerra. São ambas que puxam pro lado. Nós somos, o Remo Forer falando, nós somos sacos just human bags that we become. Somos só sacos humanos, o que viramos. Essa música é um lado pesado. E me lembra essa música do Motorhead também. Que também puxa pro lado mais humanitário das guerras. E eu, por gostar desse estilo de música sobre guerra, história, eu gosto da música da Suíça. Acabo gostando. Só que é muito genérica, parece. Me parece muito genérica, uma balada. Tipo, uma balada genérica sobre humanidade e guerra. Vai dar isso. Eu acho meio genérica, apesar do gogó absurdo do Remo Forrer. Mereceu ganhar o The Voice da Suíça. Mereceu. Que gogó o guri tem. É uma música humanitária, não é muito... Não tem muita chance, eu não vejo indo pra final. Com o júri, com certeza pegava a final. Contra a volta, eu duvido que vai passar.
Ana, o que você acha da música da Suíça?
Eu quero dizer que a Suíça evoluiu muito no meu ranking. Saiu de último em 2022 pra penúltimo em 2023.
Evolução, poxa.
Não, assim, devagar, mas sempre.
É a que eu menos gosto dessa semi. Ou seja, revelei que meu último lugar ou está na semi-2 ou é um do Big Six. Já vou dizer logo que está na semi-2. Mas não, assim, não é um crime de ódio, que nem Boys Don't Cry. E, assim, eu espero que também não cometam outro crime de ódio passarem essa música no lugar, literalmente, qualquer outra. Mas não gosto da sonoridade. E, assim, sinceramente, eu acho que pra mim soa mais... Eu não vejo muito como, vou mostrar o lado humanitário da guerra. Eu vejo mais como vou fazer uma música... No meio de uma guerra, numa época que tá tendo uma guerra no continente que eu moro, e fazer uma música de cara triste. Aí eu fico meio. Galera, não. Eu espero que não passe. Eu espero que a remoção dos júris, depois deles terem passado Marius Bear, deixe o mundo melhor. Deixe isso fora da final, pelo amor de Deus.
Sammy, o que você acha da música da Suíça?
Eu acho uma bela de uma porcaria. Porque assim, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. A música... Gente, essa música não tem qualidade nenhuma. Sabe? A letra é péssima, é super medíocre. É uma construção super batida. Muito pior do que Irlanda, que todo mundo tem drag. O povo tá dragging Irlanda to the mud. Mas essa música é muito, muito, muito mais medíocre, muito mais batida do que Irlanda. Muito chata. A voz do menino é boa, mas isso aqui não é The Voice, isso aqui é Eurovision. Tá? Desculpa. Falar, a música é péssima, 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 tá? A pior coisa da música é a letra, sim. Eu espero que não passe, mas eu acho que ele pode acabar passando, né? Tem Sacha Jim Baptiste, tem outras coisas, né, que podem funcionar em favor dele, mas essa música, pra mim, deveria receber um belo de um 0 pontos. Porque que musiquinha podre! E assim, vamos ser honestos. Uma coisa é você fazer uma escolha interna e mandar uma lazarra. Uma coisa é você fazer uma escolha interna e mandar um Joker out. Uma coisa é você fazer uma escolha interna e mandar uma música como Who the Hell is Edgar? Que assim, mesmo as meninas não sendo famosas, a música é interessante, a música tem potencial de viralizar, sabe? Está viralizando, inclusive. Então assim, uma coisa é você escolher uma brunette que tem uma voz sensacional e tem uma bela canção. Agora você pegar e escolher esse menininho, mecatrefe, com essa música basicona desses compositores de Songwriting Camp, isso daqui, se eu fosse suíço, eu ia pedir reembolso dos meus impostos. Porque isso tá errado, sabe? Com certeza, se eles fizessem a final nacional, iam conseguir uma coisa igual ou, no mínimo, melhor. Então, assim, péssima canção, péssima escolha da Suíça. Acho que esse formato de escolha interna da Suíça já parou de funcionar. Ano passado, o Marius Bear não deveria ter passado também, porque a música era péssima, triste, venenosa, e essa música também é horrível. Então, assim, por favor, não passe, mas eu acho que pode passar. Né? Eu acho que ele pode, tem Sacha Jim Baptiste, eles têm os truques deles, e eles podem acabar passando. Eu espero que não.
A próxima música é a música de Israel, da Noah Kira, Unicorn. Primeira coisa que temos que falar é que ela foi a primeira artista que foi anunciada. Ela foi anunciada, tipo, muito, muito, muito antecipada. Tipo, lá antes de ser, lá pra agosto, a gente já sabia de que ela iria representar Israel. A música, eu acho que é uma das que, bem cotadinhas, que eu acho ela okzona. Ela é interessante, eu não posso mentir que ela é interessante. Ela é uma das que é a mais modernazinha. Eu acho que o meu grande problema é que eu esperava muito mais da Noah, que eu acho ela uma ótima artista. Foi uma escolha bem interessante que Israel fez. Mas eu acho a música dela meio... É, tá, é ok. É uma música mais dançante e tal. Eu juro que quando vi que o título da música era Unicórnio, fiquei... fiquei olhando torto, mas... Não, foi uma decepção. Pelo menos isso é uma coisa boa. Ela não me decepcionou. A uma que eu mais me acho bem interessante é mais a parte final, que é o breakdance, que é Blackpink in the Air. Pra mim é Blackpink aquilo lá, cuspido escarrado, é K-pop. É o K-pop no Eurovision. Aquela é a parte mais chamativa, é a parte mais interessante da música, mas ela tá no meu top 20, mas só isso, tá no meu top 20, não no meu top 15. Ela, acho que essa pra mim, ela é uma música que tem altíssima chance de qualificação, acho que já pra mim já tá na final, sim. Acho ela, mesmo achando ela, ok, só isso, ok. E vamos lá, Mil, representante de Israel, o que você acha da música da Noah Kirov?
Primeiramente, eu vou ter que comentar algumas coisas pessoais antes de falar da música. Eu faço aniversário em agosto, que é um período que não costuma ter artistas anunciados pro Eurovision seguinte. Eu lembro que Israel, quando eu fiz aniversário, Israel já tinha anunciado. E o aniversário foi tipo uma semana antes do meu aniversário, só. O anúncio oficial que a Noah Kirov iria representar Israel. E eu lembro que eu tenho uma tia que foi voluntária em Tel Aviv 2019, que é fanática pro Eurovision. Eu lembro que eu mandei mensagem pra ela correndo, perguntando o que ela achava, que opiniões, ela falando que tava super animada, que tinha tudo pra ser uma baita música, tudo. Eu fiquei no hype por meses esperando a música dela. Daí saiu, eu achei muito decepcionante. Eu achei que parece três músicas dentro de uma, essa música Unicorn. Parece muito uma coxa de retalhos de várias músicas. E nessa semana acabou... Por ironia do destino, acabou que na última quinta-feira veio uma tia-avó minha, que mora em Israel, tá vindo pro Brasil pela primeira vez em muitos anos, e veio, e daí a gente tava comentando, ela gostava de Eurovision também, e ela falou, nossa, eu esperava muito mais da Noah Kirov. O pouco que eu conheço dela já era muito melhor do que essa música. Uma senhora de idade falando que a música já era decepcionante. Vocês verem o nível que tá essa música. E embora eu goste, mas tá longe de ser uma das músicas que eu mais gosto de Israel. Se eu for votar esse ano, por questões financeiras, eu não sei se eu conseguir votar como o resto do mundo, mas se eu conseguir, eu com certeza vou dar meu voto pra Israel. Esse ano não tem como. Judeu, eu com família, tudo, eu quero muito que Israel passe. Muito. E eu acho que essa música tem tudo pra passar entre as cinco mais votadas da cena. Eu vejo ela passando, eu vejo talvez os três nórdicos e mais uma com mais votos do que ela, mas eu acho que ela tem tudo pra receber muito pouco. Ela sabe fazer umas coreografias boas, ela performa bem. Isso que chama a atenção.
E claramente vimos aqui um perfeito exemplo de diáspora realizada aqui. Obrigado. Ana, o que você acha desse grande K-pop do momento?
Você praticamente falou o que eu ia falar no final, da parte do break. É Kill This Love do Blackpink. Total, cagado, cuspido.
Gente, dá pra ver os K-popers falando que essa música é um plágio. Consigo imaginar.
Nossa, não. É marca do Blackpink, praticamente. Não, mas coisas que eu queria dizer. Eu li de uma pessoa que falou, tem aquela parte que é tipo fenomenal. Que a pessoa, ela não ouvia fenomenal, ela ouvia feminine anal. Agora eu não consigo deixar de ouvir isso.
Eu lembrei daquele personagem do José Wilke falando fenomenal.
Em defesa dessa pessoa, ela realmente fala femininal. Então é só colocar um A. Pronto, femininal. É isso.
Tá vendo?
Representatividade.
It's gonna be. Enfim, como eu sou uma pessoa que gosta de músicas bagunçadas que parece que são 90 em uma, eu gostei da música. Mas ela não tá no meu top 10 e assim eu entendo a decepção de muita gente, porque enfim, não é algum artista novo de Israel lançando a música nova, é simplesmente Noah Kirov, sabe? É só a cantora mais famosa de Israel dos últimos tempos. Então, você fica meio, ok. Mas assim, também é a música que a apresentação talvez seja o que eleve a música. E até porque, enfim, tá na cara que é uma música pensada já na apresentação, já pensada no ao vivo. Então, talvez daqui a um mês, na minha opinião, já seja outra, já esteja no top 10. Enfim, já sabe, né, o resto da história.
Sani, o que você acha da canção de Israel?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o pessoal tá subestimando muito essa canção. Essa é uma das canções que pode ganhar o Eurovision desse ano. Né? Se alguém pode, se há algumas poucas canções que podem derrotar Loreen, eu vou adiantar, né? Porque não é amplamente conhecido que Loreen é a favorita e que é grande favorita. Mas assim, nada se decide antes do dia, mas não existem canções, muitas canções que conseguem derrotar o pacote que a Loreen está oferecendo esse ano. E a música de Israel é uma dessas. Por alguns motivos. O primeiro motivo é o seguinte: a música é muito contemporânea, sabe? É uma música que principalmente o pessoal mais jovem vai entender, vai gostar e vai imediatamente apoiar essa canção. Ela não vai ganhar a semifinal em hipótese nenhuma, porque essa audiência não assiste a semifinal. Essa audiência só vê a final. Então, assim, ela pode ficar, sei lá, em terceiro, em quarto na semifinal, mas ela pode ganhar sim o televoto da final. A canção, ela é apelativa, a menina canta bem, a música tem vários momentos que eles podem fazer grandes coisas em palco. Deu pra ver até pelo clipe, pela experiência que ela tem, que a menina dança, sabe? Então assim, pode vir uma grande, grande, grande performance de Israel. Ela é de uma gravadora grande, ela tem grana, ela é um grande nome. Não subestime essa canção. Ela pode ser uma das grandes surpresas desse ano. E eu acho que se, mesmo que ela não ganhe, né, eu acho que ela pode atrapalhar as chances de outros favoritos. Essa música é extremamente perigosa. Gostar? Gosto. Não amo. Mas ela é extremamente perigosa.
Paulo, o que você acha da música de Israel?
Eu gosto. Ao mesmo tempo, eu desgosto. Eu fico no meio do caminho com ela. Porque eu não gosto de música picotada. Eu sinto que se você vai colocar ritmos diferentes numa música só, tem que ter uma progressão, tem que ter uma ligação ali. Eu sempre vou falar de Noruega 2016, desculpa quem gosta, eu detesto, porque pra mim é muito abrupto. E essa aqui é parecida, é menos abrupto que a Icebreaker, mas ainda tem um pouco disso. Eu sinto que as três partes não condizem entre si, o que é um pouco inteligente. Eu vi alguém falando uma vez, não lembro quem falou isso pra mim, que é uma música para TikTok, porque você tem três pedaços, né? Você tem os versos que dá pra fazer coisinha, aliás, quatro, porque você tem os versos, você tem o fenomenal, você tem os refrões e você tem o break do final. Então são quatro pedaços que são perfeitos pra você fazer dancinha, pra você fazer negocinho. Com certeza a performance vai ser uma coisa de outro mundo. Então eu concordo com quando o Sandy disse que é uma coisa perigosa, porque realmente vai ser, vai ter muito elemento visual e muita coisa que o pessoal vai gostar de ver e ouvir também. Só que a música em si, eu fico, tá. Ainda mais que o que mais me pega nessa música é o que que o unicórnio tem a ver. É uma coisa que eu não entendo. Tem umas pessoas que tentam colocar, porque a explicação é essa. Pode falar, Ana, vamos ver se a Ana conversa.
Não, assim, você comentou até da questão do unicórnio, eu só tinha me esquecido do clipe onde ela vira o centauro e não o unicórnio.
Então, gente, né, aquele clipe é bizarro.
Watch me. Não, mas eu realmente acho que eles queriam uma palavra única, uma palavra assim, nossa, vamos usar essa palavra que o pessoal vai lembrar. Porque eu não vejo sentido no unicórnio dentro da música, eu não compreendo. Ai, I got the power of the unicorn. Tá, enfim, eu acho, enfim.
Potencial de Eric,
potencial de Eric Saad
de pior letra.
Não, mas eu acho que assim.
Eu discordo.
Não, querida,
eu acho que tem uma música que é da CM2 que é imbatível, não dá não.
Não, mas assim, eu sinto que ela é uma música, porque assim, realmente, você fica pensando nessas coisas, é o centauro, as três partes não tem nada a ver uma com a outra, a letra não tem nada a ver. Isso a gente tem que digerir. Para uma pessoa que tá assistindo a primeira vez, ela vai ficar o quê? Com break na cabeça, entendeu? Então eu acho que ela vai ser muito apelativa, realmente. Eu acho que essa palavra que o Sandro usa é bem pontual. Apelativa, ela vai apelar para o visual, ela vai apelar para essa primeira percepção das pessoas, esse choque que vai causar nas pessoas e essa impressão provavelmente positiva que vai ter, porque com certeza vai ser uma performance boa. Então eu acho que ela tem tudo pra se dar super bem.
Próxima música é a música da Moldávia, do Pasha Parfeni, Sholeri Shiluna. É o Pasha retornando depois que ele participou em 2012 e em 2013 sendo pianista. E é a melhor música dele, é uma das melhores músicas da Moldávia no geral. Eu adoro essa música. É uma das minhas favoritas. Pra mim, ela vai pra final com bastante certeza. Ela tem uma pegada bem puxada pro étnico. Tem uma performance do ao vivo muito boa. Até do pessoal que fala assim, ah, a característica moldava é de ser, já que o flautista é um anão, e isso é meio ok, isso chama bastante atenção, mas não nesse sentido negativo, mas a música ela é muito boa, as back vocals são muito bons, por mais que final nacional parecia que elas estavam falando acima do Pasha, mas acho que isso daí dá pra corrigir muito bem no Liverpool. No geral, eu acho essa música maravilhosa, eu acho ela incrível, uma das melhores das primeiras semifinais, isso que estamos falando, uma semifinal muito boa, e pra mim, final com certeza, ainda mais com televoto apoiando, e acho que vai apoiar em massa a música da Moldávia. E Ana, o que você acha da música do Pasha, da Moldávia?
Eu só quero dizer que o pitico do flautista foi pro concert, fiquei tão feliz. Enfim, eu vou começar logo pela parte negativa. Que eu não, que assim, o que eu não gosto é porque toda vez que eu olho pro Pasha, eu imagino, sei lá, parece que eu tô vendo o Thiago York num curso de humanas, provavelmente fotógrafo, que fotografa, sei lá, mulheres nuas, dizendo que é, tipo, beleza do artista, essas coisas de esquerdomacho. O Pasha é a cara do esquerdomacho, não aguento.
Coitado.
Mas eu amo a música. Eu, assim, ela é muito boa, ouvindo. Eu sou suspeita de falar porque eu sou super moldável, né? Então, muito boa. Eu gosto muito. E assim, eu acho que não deve ter problema pra passar, até porque, enfim, Portugal tá na mesma seta também, né? E outra coisa. Ah, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar da seletiva, que eu, nossa, achei tão engraçado. É que quando saiu a seletiva, cada participante da seletiva tinha uma foto. Tinha uma participante que a foto dela era um face app tão descarado. Nossa. É tipo assim, o Paulo vai entender. Aquele meme da Cocomon Trees. Todo desfocado.
Sem filtros. Literalmente, sem filtros, número 100. Maravilhoso.
Exatamente. Exatamente. Ai,
Paulo, o que você acha da música da Moldávia?
Eu acho maravilhosa. Um dos meus subestilos favoritos é Rave na Floresta. Então, assim, Chum, Fulen, essa pegada, gente, Rave na Floresta, é algo que eu acho maravilhoso. Então, essa música, obviamente, eu gosto. Eu acho ela repetitiva demais. Isso, para mim, é um ponto meio negativo. Porque daria pra você pôr um pouquinho mais de letra ali, né, gente? O refrão é uma frase só, é repetida 300 vezes. Poderia ter um pouco mais de variedade, né? Seria legal. Mas, pelo que ela é, eu acho válido, eu acho bacana. É legal pra Moldávia também. Eles têm um histórico de fazer staging super legais. Então, eu acho que isso não vai ser muito problema pra eles. Não acho que é um qualifier certo, assim, 100%. Mas eu acho que eles têm bastante chance de passar assim.
Sani, o que você acha da música da Moldávia?
Primeiro eu queria falar uma coisa que o Paulo falou sobre Fulham, que ele disse que esperava que Fulham fosse ter um bom resultado no passado e não ter. Paulo, o que aconteceu? A guerra, né? Porque assim, a demografia que votaria em Fulham, a demografia que votaria em outras canções, né, que tirando aquelas que acabaram tendo bons resultados, votou na Ucrânia. As pessoas não pensaram, não votaram nas canções que eles mais gostavam. Eles votaram na Ucrânia, né? Quem tava tendo os melhores resultados, inclusive nos charts, né? A gente sabe, né, que um dia antes, se você for ver os virais do Spotify, você já sabe quem vai ganhar o Eurovision, pelo menos quem pega top 10. Então, assim, quem estava muito bem posicionado foi Portugal, Noruega e França, né? E esses países não pegaram top 10 no televoto. Porque, de fato, essas pessoas gostaram das canções, escutaram bastante, mas chegaram lá e não votaram. Votaram na Ucrânia por causa da guerra. Né? Então, assim, eu acho que esse ano as coisas elas vão... Os planetas vão voltar a se alinhar e não vai ter tanto voto assim pra música da Ucrânia.
Tomara que...
Então, assim, aí eu pego e caio nessa canção. Eu acho que essa canção é impossível de não ir à final. E esse tipo de música sempre funciona. Né? Não só pelo fato desse gênero sempre funcionar, mas o fato de que Moldávia sabe fazer Eurovision. Eles se provam todos os anos. É um dos países mais pobres da Europa, junto com Belarus e com Albânia, mas eles se provam todos os anos com excelentes stages, com excelentes canções. Então, assim, acho que tá, pra mim é um trio de grandes países que a gente do Eurovision tem, que é Moldávia, Ucrânia e Hungria, que são geralmente flawless, né? Hungria que não está mais entre nós. Mas assim, eu acho que Moldávia vem agressiva. E teve uma mensagem que eu mandei para um amigo meu no dia 17 de janeiro, para olhar a data. E eu falei para ele: I think I heard a potential Eurovision winner. Porque assim, potential Eurovision winner a gente vê todos os anos. Mas nem todo mundo ganha, porque não é só a canção, né? E na minha opinião, inclusive, os grandes favoritos desse ano não tem grandes canções, tem mais grandes apresentações. No caso dessa aqui, ele com uma grande canção, ele vai ter uma grande apresentação, ele não vai ganhar, sabe, não tá pra ele esse ano, mas ele vai ter um excelente resultado, muito melhor do que as pessoas imaginam, principalmente porque Moldávia é um daqueles que vai receber muito apoio dos russos pela Europa. O resultado do ano passado, o segundo lugar do Televoto, não foi por acaso. Os russos podem muito bem direcionar seus votos para a Moldávia. E vai ser muito justo, porque essa música é muito boa. A apresentação, eu tenho certeza que vai ser muito boa. O anãozinho vai virar meme, vai ser épico, vai ser uma coisa que as pessoas vão lembrar. E assim, Moldávia, para mim, não há dúvidas. Não há qualquer dúvida que essa música vai para a final. Para mim, é um dos seis músicas, junto com Israel, Noruega, e eu vou falar de outras três no decorrer do podcast. Mas assim, Moldávia vai passar, música boa, profissionalismo, e é isso que a gente gosta de ver.
Amir, o que você acha de Moldávia?
Amo, amo, amo Soleretilona. Amo. Eu acho que é a música que mais tá aparecendo na minha For You do TikTok. Eu curto todos os vídeos que aparecem ela, sou apaixonado. Acho a música tão gostosa. Como o Paulo falou, me lembra muito Fulano. E Fulano era a minha favorita do ano passado, era a minha winner do ano passado. Eu amo essa música, ela tem uma vibe mística, rave na floresta, bem isso. E a letra também é uma letra mística, tipo, Soleretilona, o sol e a lua, em romeno. Eu peguei a tradução. Gosto muito. As mulheres com chifre, o anão dançando, é tudo característico, tão legal. Eu não consigo botar nada negativo nessa música, de tão boa que ela é. Amo demais. E pra mim tem tudo bem na final, se eu ver. Tendo tudo, também é uma das favoritas da Moldávia, e tem tudo pra manter o nível altíssimo que o país mesmo pobre tem trazido para o Eurovision. O mesmo pobre tem investido tanto no Eurovision.
Sim, sim. Ah, tomara que eles vão bem. Tomara. Próxima música é a música da Suécia, da Loreen, Tatu, né? Falamos de Loreen no Eurovision 2023, falamos de Loreen sobre o Eurovision, sobre a das nossas favoritas da década. E sabe uma coisa interessante? Falamos de Loreen sobre Overrated. E é aqui que eu vou comentar. Pra mim, Tatu é uma música overrated. Ela tá no meu top 10? Tá no meu top 10. Ela é uma das, tipo, a favorita no momento dessa gravação? É a favorita no momento dessa gravação. Mas eu não acho esse amor todo, assim tipo, a vencedora, a winner, a que vai vencer, disso, aquilo, no o Eurovision. Pra mim, é assim, de que se ela vencer o Eurovision, vai ser como se fosse a vitória de Arcade, não, assim, não, é a vitória, não, no sentido não. De música, é assim, de, ai, ganhou essa música, nossa, quem poderia imaginar que a Loreen vai vencer o Eurovision 2023, que é chocante. É, porque acho que essa música tá, tipo, muito hypada. Tem muita gente enaltecendo essa música. Essa música tá sendo muito executada. Essa música tá sendo muito divulgada. Isso aqui o pessoal tá amando. Assim, particularmente, era uma das grandes candidatas no Melody Festival desse ano. Não que o Melody Festival desse ano fosse incrível, foi bem meh, mas a Lori teve uma performance muito boa. A performance dela vendeu bastante bem a música, aquela zunhona, aquele tostelão, sanduíche, né, como a gente fica falando na live, a tostadeira, na...
mulher tostada.
É, a Lorinha é a mulher tostada, não a mulher torrada nessa vez. Tem que ter a menção da mulher torrada agora. Mas eu gosto da música, é uma música bem interessante, só que ela também não é super, super, meu Deus, que coisa incrível, que enaltecimento. Mas eu acho que essa música vai vencer o Eurovision. Tem que acontecer algumas coisas, né, tipo uma apresentação favorita aqui, a ser bem... A Lorena não vencer o televoto, acontecer isso, acontecer aquilo. Assim, obviamente a Lorena vai pra final, praticamente vencendo essa semi. Mas ainda assim, eu acho que vai vencer o Eurovision e eu vou ficar. Lorena venceu. Quem imaginava que isso ia acontecer? Quem imaginava que a Lorena foi a sucessora do Johnny Long de ser a segunda pessoa a vencer o Eurovision mais de uma vez? E... boa sorte pra ela. Eu gosto da música, mas não acho essa Coca-Cola toda, mesmo ela ainda estando no meu top 10, e ela é a overrated de 2023. Amir, o que você acha da música da Lorraine desse ano?
Eu gosto, mas concordo contigo que é overrated. Concordo bastante com essa afirmação. Eu acho que a música é boa, mas não é uma euforia. Euforia icônica, perfeita, melhor vencedora da última década, na minha opinião. Porém, Tatu não chega a tudo isso. Tatu é uma música ok, ganhou muito por causa do nome da Lorin e por ter entregado o que fez.
Ana, o que você acha da música da Suécia desse ano?
Gente, assim, eu nunca imaginei que esse momento ia chegar, mas eu estou torcendo contra a Lorin. Assim, eu sou apaixonada por Euphoria também, eu acho uma... Tá, acho que até hoje tá entre as minhas favoritas de todos os tempos, a música me arrepia muito. Mas Tatu, que em teoria... parece, sei lá, talvez até seja uma música mais emocionante. Não me emociona. Eu não acho a música ruim de se escutar, eu acho a música bem produzida. Eu não desgosto, mas assim, pra mim a música nota 7. Não merecia ter esse hype todo, eu também concordo. Primeiro que assim, já que estamos conversando sobre o sucessor de Johnny Logan, primeiro, todos nós sabemos que deveria ter sido a Paparizzo. E segundo...
sim.
Não sei, assim, eu gosto muito da Lorin como artista, tipo, eu acompanho o último álbum. E assim, né, eu amava Her Heart Just Refused, meio amava Statements também. E só que essa não... Então, assim, eu vou ficar meio chateada se ela ganhar, vou ser sincera. Principalmente porque tem, assim, acho que a outra música com mais chance de ganhar, que é Spoiler, é Finlândia. Pra mim é uma música muito, 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 muito mais interessante. Então, eu vou ter que torcer realmente contra a Lorin. Sinto muito, desculpa aí.
Paulo, o que você acha da música da Suécia?
Ai, o hater da Suécia vai falar. Vamos lá. Gente, amo Lorin. Amo Lorin. Quem não ama Lorin, né? Porém, eu queria tirar esse momento pra falar mal de Eurofã. Quem não gosta de falar mal de Eurofã, né? Vamos lá. Eu não gosto quando as pessoas não aceitam fatos, entendeu? Você negar que o hype, os votos e o gostar da Lorin em partes é porque a Lorin, pra mim, é burrice. Sim, você pode achar a música maravilhosa, você pode achar que ela tem muita qualidade. Só que você olhar para os números e falar que o fato de ser a Lorin não influencia nisso, pra mim é burrice, pra mim é negar a realidade, entendeu? Tanto que, quando você vê pessoas comentando as músicas, às vezes as pessoas... Aliás, normalmente as pessoas falam o nome da música, né? Ah, vamos falar de música X, música Y, ou o nome do país. Quando a pessoa vai falar de Suécia, eles não falam Suécia, eles não falam Tatu, eles falam Lorin. Ou seja, como não tem a ver, gente? Enfim, eu ouço Tatu e eu vejo muitos elementos de euforia, sabe? Eu acho que tem essa progressão também de ser uma música artística, eletrônica, né, pop. Tem o que ela começa mais lenta e o refrão explode num vocal de mais melódico, né, com violinos e coisas assim. Tem Millennial Whoop, porque é Suécia, né, então tem que ser pop. We're going up, 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 up. All I care about is you. Então assim, tem os mesmos elementos, que é elemento de música pop, né, gente? É uma música pop de sucesso, é bem sucedida. A Lauryn sabe o que ela tá fazendo, ela é muito profissional. Então, se ganhar, já adiantando isso, eu também vou ficar muito chateado, porque pra mim é a Europa votando no mais do mesmo. Assim, você já tem uma música com esses padrões que o mesmo país lançou e que é a mesma cantora que tá cantando, então eu acho que é você meio que tá chutando cachorro morto. Não chutando cachorro morto, essa não é o termo que eu quero usar.
Pra mim é você... querendo resgatar uma nostalgia.
Exato. Então, é algo, eu acho que seria mais legal, mais interessante você ter o hype, né, e colocar aí uma música mais original, uma coisa mais diferente. Eu, né, eu prefiro isso, é o que eu aprecio. Mas falando especificamente de Tatu, eu acho que é uma música boa, é uma música pop. Só que não é um pop chicletão. Tem o seu chicletismo, mas é um pop mais artístico mesmo, né? Tem grandes vocais, você tem essa instrumentação violinesca. Então, eu acho que ela é muito bem sucedida no que ela se propõe a fazer. Ela é muito bem sucedida no que ela se propõe a fazer. Porém, pra ganhar, eu acho que é muita forçação de barra. Porque realmente, a gente já viu isso. E eu gostaria de ter vencedores mais diversos. Eu sempre sou a favor da diversidade. Então, isso que me irrita no hype. É igual Jesus Cristo, gente. A gente se irrita o quê? Com o fã-clube, com os fãs, com a galera que tá hypando. A música em si eu não tenho nada contra. Inclusive, amo Lauryn. Eu adoro que ela é muito porra louca. Ela é muito unbothered, assim. Qualquer coisa que levam pra ela, fica, de boa. Ela é muito legal. Eu adoro que ela é uma artista mais velha, né? Ela tá ali na casa dos 40, ainda tá arrasando. Então, props to her. Mas eu acho que, assim, esse hype todo me incomoda. Mas é o hype. A música, eu gosto. Tá no meu top 10 também, mas tá lá mais pra baixo, porque tava mais alto. Mas conforme eu vou ouvindo mais as músicas, eu vou apreciando mais outras e Tatu vai caindo um pouco. Mas eu ainda acho que é bem competente.
E, Sandy, o que você acha da música da Suécia?
Bom, a música em si é podre, né? Vamos ser honestos. Se fosse qualquer outra pessoa cantando essa música ia ser no points. Vamos ser honestos. A música em si é ruim, né? Se a Cássia Opeia, que compôs a canção, ela cantasse essa música, a música não ia pra lugar nenhum, a música não é boa, a melodia dela não é lá essas coisas. A música é muito parecida com Euphoria, sabe? E assim, é o tipo de coisa que eu fico pensando. A Tânia com a Amazing, que era uma cópia descarada também de Euphoria, eu adoro a canção, acho que deveria ter ido pra final, mas assim, é uma cópia descarada de Euphoria, até a performance, não foi a final porque não convenceu o televoto. E eu acho que vai ser um pouco do que vai acontecer. Se a Lauryn não ganhar, não vai ser pelo júri. Eu acho que o júri vai votar nela. Porque eu acho que existe uma atmosfera na Europa de voltar o Eurovision para um pouco mais de estabilidade. Né? Em 2020 a gente teve o show cancelado, foi o mesmo país em 2021. Em 2022 houve uma série de problemas com palco, com produção, com etc. E aí ganhou a canção por causa da guerra. Então, enfim, o Eurovision, ele não tá num bom momento, né? Além do fato de muitos países estarem saindo. Então tem muita coisa acontecendo no Eurovision que é coisa que é um pouco negativa. Então talvez ir para um país como a Suécia, que sabe o que tá fazendo, talvez seja uma forma de estabilizar as coisas novamente, né? De resetar um pouco do Eurovision. Né? Talvez essa seja uma coisa. Eu vejo o júri indo um pouco no caminho de votar na Lauryn por causa disso. Eu acho que o júri também tem essa tendência de ser um pouco mais nostálgico. Mas eu não acho que o televoto vai todo com ela. Por mais que ela ganhe o televoto, eu acho que não vai ser uma vitória no televoto, como, por exemplo, sei lá, a vitória do Salvador Sobral, que ganhou com uma grande diferença. Eu acho que vai ser uma vitória mais parecida com a do Kaino, Duncan Lawrence e o Mahmood, que ficaram ali com poucos pontos de diferença, né, ali no top 3. Eu acho que pode acontecer isso com a Lauryn. Acho que ela tem grande chance de ganhar, mas eu acho que Israel é perigoso. Eu acho que a Blanca Paloma é extremamente perigosa. Eu acho que a Finlândia também é perigosa. Eu acho que a gente não deve subestimar o povo em si. Porque os fãs, eles vão votar bastante na Lorin, com toda certeza. Mas o povo em si pode não votar nela, porque a música não é boa, né? Talvez o povo não caia nesses truques. Porque assim, a canção, ela se faz realmente por causa do staging, que a gente não vai precisar comentar, que é simplesmente sensacional. O vocal dela, brilhante. Ela como artista, brilhante. O conceito é tudo ótimo, tudo brilhante, tudo maravilhoso. Mas a canção em si, eu não acho lá essas coisas. Eu acho que a chance dela vencer é de cerca de 70%, sendo que o resto está dividido com outros candidatos aí. É isso, vamos ver os ensaios e vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Porque assim, a gente já viu outros grandes favoritos caindo, né? Francesco Gabani, até o Subwoofer. Eu acho que muita gente não esperava que eles fossem receber uma pontuação tão baixa do Televoto, mas também foi por causa da guerra, né? Mas assim, há inúmeros casos no decorrer da história que o Televoto realmente não cai em truques que o júri acaba caindo. Eu acho que o Televoto acaba sendo um pouco mais acertado, né, em termos do que deve realmente ser apreciado em contraste com o júri. Eu não sei se eu ficaria triste se ela ganhasse, porque realmente eu tô cagando na altura dessa. Mas assim, a música, eu acho que é bem isso que o Paulo falou também. As pessoas não falam muito da canção, as pessoas falam de Lorin, sabe? É Lorin, e Lorin tá indo lá, e a gente quer fazer ela ganhar de novo, eu não sei se o povo vai... Acho que o público vai comprar isso, o público não, os fãs vão comprar isso, né? Mas os fãs são 10% do público que vota, né? E assim, eu não sei, eu acho que eu vou guardar as semifinais, ela com certeza vai passar, mas vamos ver.
A próxima música é a música do Azerbaijão, do Tural Turan X, Tell Me More. Foi uma das últimas músicas que apareceu no festival. E que música chata! Eu pensava que o Mamagama, que iria ser selecionado pelo Azerbaijão, não esse as duplas das gêmeas da lacração, com uma música bostinha. O início da música me faz lembrar um pouco de É Preciso Saber Viver, da versão dos Titãs.
Sim. Eu ouvi isso desde a primeira vez. Sim.
E só que só na parte do começo, na parte do final, já aparece uma música, uma versão piorada de alguma música de início de carreira dos Beatles, porque parece Beatles no final. Só que é uma música genericona. Acho que a única coisa que é positiva que podemos dizer é que é uma música que foi 100% composta por um time azeri, que são só os dois mesmo. Porque não tem gente sueca no meio, porque eles sempre pegam algum sueco para compor as músicas. Dessa vez foi pessoal azeri total. Essa é a única coisa boa. Do resto, eu acho, para mim, acho que é a pior música dessa CM. Eu não gosto, para mim, não vai para a final. Vai pegar a posição do Marquei um X no Meu Coração de 2018, vai ser a segunda na qualifier do Azerbaijão, e pra mim, justo, quero que fique fora da final mesmo, tô nem aí. É, Paulo, o que você acha da música do Azerbaijão?
Eu tava aguardando o comentário do É Preciso Saber Viver, e é bom você ter falado, porque eu provo que eu não tô louca, realmente parece, gente, é muito, eu fiquei, Brasil! Enfim, eu aprecio muito o fato de ser realmente um time só de pessoas do país trabalhando na música. Isso é legal. E a música não é ruim, mas ela não é competitiva, né? Pelo menos não em música. Talvez no staging, se eles fizerem alguma coisa. Mas a música em si, ela não bate de frente com as outras. Ainda mais nessa semi que é mais forte, que é mais competitiva e tal. Porque apesar dela ser mais lenta, né? E isso... tecnicamente é uma vantagem, porque tem mais músicas up-tempo na semi. Quando você olha para as outras, que também são mais lentas, que estão na mesma semi, elas são muito mais, elas te pegam muito mais do que essa do Azerbaijão. Eu não sei, eu realmente acho que não vai para final só por um milagre, talvez. Porque é bem isso, eu não acho que nenhuma música dessa semi é ruim. Tipo, meu Deus, que música péssima, nunca vai passar porque é ruim. Não, eu acho que milagres podem acontecer, mas acho pouquíssimo provável. porque tem algumas que já estão muito claras que vão passar, tem outras que dependem de staging, porque a música é legal e tal. Levando em conta que é 100% televoto, eu não vejo televoto abraçando essa para não abraçar outras, entendeu? Então, realmente, eu não vejo muito o que fazer. Mas que bom que eles estão trazendo um time todo Azeri. Próximo passo é o quê? Mandar uma música em Azeri, né? Que a gente nunca teve. E aí, Azerbaijão, cadê?
Amir, o que você acha da música do Azerbaijão?
Deve ser um dos únicos Eurofãs que gosto dessa música.
Meu Deus.
Eu gosto, acho gostosinha de ouvir. Eu não acho que é pra Eurovision, acho que é mais pra ser, eu acho que seria uma música ok pra seletiva nacional, mas pra Eurovision definitivamente não. E com certeza será o pior resultado do Azerbaijão. Porque a música é muito fraca comparada com as outras. Apesar de eu gostar, é muito fraca. Meus sentimentos, Azerbaijão, vocês vão ficar de fora da final esse ano.
Ana, o que você acha da música do Azerbaijão?
Duas coisas. Eu me lembro que tinha um rumor que ia ser outra a dupla ao lado do Azerbaijão, que participou do Kinga Magic. De certo modo, eu agradeço. Nossa, que não foi bom. Porque, pelo amor de Deus, a voz do vocalista não dá pra mim. Eu acho horrível. Nossa, parece, sei lá, um gato morrendo. A segunda coisa, assim, a música dos Gêmeos, eu caguei. Eu não odeio, eu realmente caguei. Eu só acho muito engraçado aquele rap do meio do nada, que não faz sentido, de jeito nenhum. Simplesmente, vou botar o rap pra, sei lá, vai ser mais moderninho, cool de falar. Eu não acho que seja uma música tão, tipo, morta, assim, tipo, sem chance, que nem muita gente acha. Tem gente que bota essa música com 0% de chance de qualificação, mas, sei lá, talvez tenha alguma coisa, assim, que impressione os casuals da vida. Mas que o Eurofã não entende, mas eu não quero que essa música passe, pessoalmente. Finalmente é fim de sairá do Bottom Tree. Não, mentira, vai não. Eu acho que não. Pera, Bottom Free.
Pelo menos não vai ser o Marquinhos X. Sandy, o que você acha da música do Azerbaijão?
Tá, vamos falar. A Azerbaijão é uma música horrível, gente. Eu acho a música muito fraca. Os meninos são bem sem sal. Pode passar só por roubo, né? Porque a Azerbaijão rouba, a gente sabe que eles roubam.
Se eles mas não tem compra de júri aqui.
Mas ele distribui sem cards. Gente, então, você acha que aqueles 12 pontos, aquele monte de 12 pontos que Moldávia recebeu na semifinal 2 de 2021, você acha que aquilo foi orgânico? Para, né?
Foi super orgânico! Uau! Natural, que Korov não teve nada a ver com isso.
Para, não.
Foi tão orgânico quanto o McDonald's.
Pois é, então é. Não, eu acho assim, não é. Se eles quiserem, a música passa. Mas eu não acho que eles queiram. Eu acho que não é uma música que eles estão muito investidos. Eu acho que eles meio cederam à pressão dos fãs, que os fãs estavam querendo que fosse uma música em Azeri, de um time local, porque assim não fazia sentido eles estarem flopando com músicas de suecos, né? Mas assim, eu acho que muito do que acontecia com o Azerbaijão era que haviam interesses outros, né, pra eles escolherem as músicas. Então eu acho que eles estão querendo flopar com um time local e dizer, não, temos que voltar e ter apoio dos internacionais. Porque assim, eu acabei de escutar a música do Mamagama River e era muito melhor. Essa música ia pra final, sabe? Não ia ganhar, mas ia pra final. Sabe? Acho que foi uma tolice deles mandar essa musiqueta que não tem cabimento nenhum no mundo escolher uma música dessa eternamente. E nem esses dois meninos lá dentro. Passar só com o outro.
Próxima música é a música da República Tcheca, da Vesna, My Sister's Crown. Ela é a minha favorita até o momento da edição. Assim, eu tenho duas favoritas, tenho dois primeiros lugares, uma da razão e outra do coração, da emoção. Essa é a da razão. Que achei essa música sensacional, incrível. Assim, claro que na final nacional tava meio awkward, porque foi pela primeira vez em 500 anos a República Tcheca faz uma final nacional com performances ao vivo, e essa ali foi meio tenso de ver. Mas a música é muito boa, é de mensagem de empoderamento feminino, tem parte em ucraniano, tem parte em tcheco, tem parte em búlgara. É bem interessante, eu gosto desses idiomas, do jeito como foi construído. Também, além de ser bem de empoderamento feminino, tem essa coisa meio de... Parece uma música muito apoio à Ucrânia, coisa similar, era bem interessante. Mesmo que tendo aquela polêmica meio estranha de, tem uma menina da banda que é russa, e que absurdo, não pode ter isso daí e tal. Mas ainda bem que isso daí não foi muito longe. Mas eu adoro essa música, adoro. É uma das minhas favoritas, pra mim, acho que ela vai pra final também. É uma... não é super favorita pra vencer, mas é uma música que tem potencial de ser ter uma boa posição, e tomara que seja a melhor posição da República Tcheca, que acho essa música bem melhor do que a música de 2018, bem melhor. Sani, o que você acha da música da Tcheca?
Olha, é boa, eu acho boa, eu acho que assim, eu conheço a Vesna já faz muito tempo, né? Eu gostava mais quando elas agora estão com essa vibe mais pop e tal, eu gostava mais quando elas eram bem folclóricas, né? É, essa música é interessante, eu acho ela boa, ela vai pra final com toda certeza, né? Tem gente que fala assim, que elas não cantam tão bem assim, que elas não performam também. Não, elas cantam razoavelmente bem, elas vão fazer um bom trabalho, eu acho que vão pra final com toda certeza. Tem muitos ucranianos pela Europa, e assim que eles escutarem, né, que tem ucraniano na canção, eles vão votar. Não vai ganhar a Semi, não vai ganhar o Eurovision desse ano, mas vai ser uma música bem votada com toda certeza.
Amir, o que você acha da música da Tcheca?
Amo. Une vários elementos que eu gosto, que é um pouco de política, um pouco de vários idiomas, rap tem na música. Gosto muito da música, eu acho ela incrível. Vou torcer para ser o melhor resultado da história da República Tcheca no Eurovision esse ano, muito, porque a música é incrível. Porém, eu tenho medo do que o staging deles pode causar. Tenho medo real do staging acabar decepcionando.
Paulo, o que você acha da música da República Tcheca?
Eu gosto bastante da música da República Tcheca. Eu acho que a construção da música é interessante. Eu gosto do fato que tem 300 línguas, né? Sofia Marinova, beijo, te amamos. Eu acho que é uma música bem interessante. O que realmente preocupa, todos já falaram várias vezes, é o ao vivo. Um ponto. Porque a final nacional não foi lá essas coisas, né? Não foi tão preparado. Então, a Pam Rabbit, que tava com a música Ghosting, a performance dela pra mim foi impecável. O estilo, a coreografia, o vocal, tudo ali. Eu sinto que Vesna, elas não estão abraçando um estilo pra apresentar essa música. E não precisa ser o mesmo estilo do clipe. Se for, perfeito. Porque eu adoro essa coisa teatro da cultura. Eu acho que funciona, é bem lúdico, é bem colorido, é bem bacana. Porém, elas, pelo menos, né, nas performances que a gente viu, elas estão se apresentando enquanto banda mesmo, né? Você tem as meninas nos instrumentos, e você tem as que cantam uma do lado da outra, elas fazem uma coreografiazinha básica. Isso, pra mim, no grande palco, não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa música não parece uma música de bandinha que fica com a guitarra e com coisa. Não. Uma canção mais rock, rockzão, até combina essa estética, mas com elas não. Eu acho que elas todas têm que estar vestidas de uma forma diferente. Elas têm que usar o palco de uma forma criativa. Eu realmente não sei o que, que elas vão fazer, mas eu espero que elas sigam por um caminho mais criativo com a abordagem delas, porque essa música tem tudo para ser o melhor resultado da história da Tcheca. Eu quero que seja. Porém, só vai conseguir isso se a performance for interessante, porque a música é interessante. Eu acho que elas cantam bem, eu acho que elas dão conta do recado vocalmente falando. O problema realmente é performance, é se colocar ali. E eu tenho fé, eu acho que elas não vão dar esse tiro no pé de o pessoal saber que elas são as favoritas. Esse é o comentário que tá na boca de todo mundo, que todo mundo adora a música, mas a performance o pessoal fica meio, né, poderia ser mais interessante visualmente. Então eu acho que elas vão entregar algo legal em maio, sim, mas fica aqui o lembrete, né, elas só vão realmente conseguir ter um ótimo resultado se o pacote todo for bem fechadinho.
Ana, que você acha da música da Tcheca?
Eu acho muito gostosa. E, assim, a apresentação delas ao vivo tá melhorando, então é muito bom. E eu acho o refrão super cativante. É também uma música que cresceu um pouco mais em mim com o tempo. Eu acho que foi à medida que as apresentações melhoraram. É uma música que, pra mim, eu acho muito difícil não ir pra final. Ou pelo menos o medo que eu tinha, talvez, a princípio. Com essas primeiras apresentações, meio que passou. Sei lá, não acho que vai ganhar e tal, mas talvez melhor resultado da Tcheca.
Tomara.
Acho que é um negócio mais provável. E é melhor que a música do Miklas, convenhamos, então não vou reclamar, tomara que sim.
A próxima música é a música da Holanda, da Mia Nicolai e Dion Cooper, Burning Daylight. né? É música composta pelo Duncan Lawrence, já meio que já foi prevista aqui no próprio podcast de que em algum momento ele voltaria como compositor no Eurovision. E também, como foi previsto, ele iria compor uma música bem medíocre. E essa daí é uma música bem medíocre. É uma baladinha, um dueto bem chifrinho, bem na cueca. Mas vejo o pessoal meio que gostando, dando até um certo biscoito pra essa música. Eu acho meio tá, né? Não acho que merece, mas eu gosto do final. O final da música, quando ela explode, ela é muito boa. Mas só isso daí. O que adianta, sei lá, uma música de 3 minutos com uns 25 delas sendo bom? Não dá. Tá aí Irlanda 2010 pra provar de que não é porque 3, 4 segundos de uma música são bons que você merece final, não. Pra mim, eu acho que não vai pra final. Ela tá num spot meio complicado entre a República Tcheca e a Finlândia. Mas também não duvido de nada. Ela, vejo uma zebra. Vejo uma zebra vindo aqui totalmente. Ana, o que você acha da música da Holanda, né? Depois que eu falei que é do Duncan, né?
Horrível, que nem tudo que, que esse homem faz, né? E convenhamos. É um casal que não tem química nenhuma. Gente, eu não sei se eles tentaram mirar em Noruega 2015, que eu também odeio, e acertaram em Geórgia 2013, que eu também odeio. Assim, só pra dizer que essa música pra mim não é, tipo, tenebrosa, eu gosto, assim, do finalzinho, com aquela guitarrinha, aqueles riffs, assim, tão legais. Eu acho que era uma música que seria melhor com duas coisas, sem o Duncan e sem o Dion. Eu acho que a Mia tem algum potencial, assim, comigo, mas esse conjunto pra mim não dá e eu realmente espero que eles não passem. Eu não vou dizer que vai ser um choque não qualifier, mas eu acho que era a música que antes eu achava que passaria e hoje, tipo, depois prepares, eu já acho que não passa.
Paulo, o que você acha da música da Holanda?
Eu gosto da sonoridade da música. Eu acho que as vozes deles, na versão estúdio, pelo menos, é bem bonita, né? Eu só ouvi um ao vivo deles e não foi lá essas coisas, mas questão de som, né, tal. Enfim, eu sinto, falando da música em si, ela é meio desconexa pra mim. O que eu falei sobre a letra de Unicorn, pra mim entra um pouco aqui também. Porque eu não vejo o propósito de ser um dueto. Porque eles estão cantando sobre o mesmo tema, por assim dizer. Só que eles não estão cantando juntos e quando eles se juntam, goodbye old life, mas estão dando goodbye pra quê? E tipo, os dois vão se ajudar pra sair da vida velha? Ou então, os dois são a mesma pessoa? Eu não entendo a progressão da música. Tipo, pra mim, quando eu presto atenção na letra, eu não consigo... Pra mim, eles só estão cantando palavras bonitas, sabe? Não tem conexão uma coisa com a outra. Enfim. A Holanda é conhecida por, né, fazer duetos funcionarem, então talvez no palco surja um negócio legal e tal. Só que realmente, por não ter essa conexão, o que a Ana falou, eu concordo, eles não têm muita química, então eu não sei. Pra mim, parece que um quer cantar mais que o outro, parece que um quer aparecer mais que o outro, eles não estão sincronizados. Isso talvez os prejudique. Se eles trabalharem isso até maio, talvez melhore. Não sei dizer se vai pra final ou não, porque vai depender desses fatores que eu citei, mas eu não ligo, na verdade. Se for, ok. Se não for, ok também. Não é uma música que eu goste o suficiente pra ficar triste se não passar, mas eu também não desgosto dela, não acharia um crime ela passar. Então, pra mim, é ok.
Amir, o que você acha da música da Holanda?
Esquecível. Não tem mais o que acrescentar. Música chata, monótona, facilmente ser esquecível e provavelmente não irá pra final.
Tomara. Sandy, o que você acha da música da Holanda?
É horrível.
Ai, amo. Obrigada. Abraço.
Não, a música é fraquíssima, gente. Assim, eu entendo essa ideia de depressão. E assim, eu até entendo a ideia de ser um dueto. Porque, de fato, quando você tá deprimido, você precisa de alguém, sabe? E essa ideia também de que quando você compartilha a dor, ela acaba sendo um pouco mais leve, né, de carregar. Né, porque você vê que você não é a única pessoa que está passando por isso, né? Não é a única pessoa que está ali no fundo do poço ou que está se sentindo uma merda, né? E eu acho que essa música, ela traz essa ideia, né? De ter duas pessoas falando de depressão, né, falando de superação, falando de inúmeros problemas que a gente tem na rotina e que a gente vai ignorando e que vão se acumulando nas nossas costas, E aí eu acho que, de fato, essa canção ela tinha uma proposta boa, mas ela não é uma boa composição. Né? Não é uma boa composição, sabe? Ela, o final dela é abestalhado, o refrão dela é besta, o arranjo dela é uma coisa super comum, a dupla não combina bem, não é bem executado. A ideia é boa. Eu vejo muita gente que poderia amar essa canção, sabe? Chorar litros vendo essa canção, né? Mas essa música não foi bem executada. E eu acho que, assim, além de tudo, eu acho que eles não estão tendo o apoio que eles precisam, né? Porque eles não têm a mesma experiência de outros artistas. Enquanto o Duncan Lawrence, ele teve o apoio da Ilse DeLange, né? Que eu acho que a gente deve pensar que ela sim é um nome que realmente deu os bons, grandes resultados para a Holanda, né? Porque ela ficou em segundo com o Halo em 2014 e deu a vitória para eles, né? Assessorando o Duncan Lawrence, inclusive indicando a Cade para o comitê. Então ela que tem muita experiência, é uma mulher que sabe muito de música, conhece muito melodias. Então, assim, ela estava realmente ela foi de perto, né, trabalhando a performance. Enquanto o Duncan não está apoiando o Dion e a Mia. Ele está em Londres, ele está em Las Vegas, Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ele vive, fazendo outros trabalhos, fazendo outras coisas, né? E não tá, ele não tá dentro da proposta, sabe? Não tá tendo publicidade, não tá tendo trabalho. Uma música como essa já tinha que ter tido uma versão acústica. É óbvio que tinha que ter uma versão acústica pra, de fato, a melodia, né, sobressair um pouco mais, né? Botar eles dois sentados no escuro, fazer alguma coisa, uma performance ao vivo num programa da Holanda que todos os outros tiveram, eles não tiveram. Então, assim, não tá acontecendo nada com a música da Holanda. Parece que eles foram abandonados. Não teve o hype que eles esperavam, né? Porque eu acho que quando anunciaram que ia ser Duncan Lawrence, muita gente esperava que ia ser uma grande canção. Não funcionou como eles queriam, e aí eles abandonaram o projeto. E, de fato, eu faria a mesma coisa, porque esse é um projeto morto. Eu ia focar em 2024. Porque, assim, a música não é boa. A música não é boa. Pode passar pra final? Pode. Tem chance? Tem. Porque não tem muitas baladas. E as pessoas que gostam de baladas podem acabar indo pra ela. E ela tem uma boa posição no Running Order. Então, assim, pode ser que passe. Mas não é uma boa canção. É uma das canções que pode, se for pra final, pode acabar com 0 pontos.
E por último, a última música dessa semana é a música da Finlândia, do Carilla, Tcha Tcha Tcha. Né? Eles eram meu favorito no MK, eu adorei essa música desse, da primeira vez que eu vi, acho muito divertido. Eu acho o clipe bem legal, essa parte de luta e tal, ele no finalzinho com aquela peruca loura bizarríssima, eu achei iconic, bem drag, baixo orçamento, não sei, enfim. Eu acho a performance no MK meio X, mas é por causa que no MK, assim, foi uma final nacional com músicas boas, com performances quase que questionáveis, podemos assim dizer. Mas ele era um franco favorito, ele tinha uma proposta bem interessante, e ele é um dos favoritos para a vitória, e eu acho maravilhoso que ele seja um dos favoritos, que eu adoro, 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 adoro essa música. Eu acho ele uma simpatia de pessoa, um anão, porque todas as fotos que ele fica tirando com alguns outros artistas, ele é muito, muito baixinho, acho que ele tem tipo uns 60 no máximo, uns 60 e pouquinho, ele é muito baixinho. Eu acho que ele até mesmo assim, ele claramente ele não fala inglês, quando ele tenta falar inglês é um inglês com um sotaque carregadíssimo. Mas eu acho ele muito carismático, ele carrega bastante a música. Eu posso falar uma heresia aqui, mas aquela a música me faz ter uma vibe meio igranca. Não sei por que eu ouço sim, essa música, especialmente sim. Ela me dá uma vibe igranca. Uma vibe igranca em boas partes. Mas acho essa música incrível, ela tá no meu top 10, eu acho essa música sensacional pra mim. Se ela vencer em cima da Loreen, eu vou ficar bem mais satisfeita, ainda mais porque é uma música que está em finlandês. Desde 2015, a Finlândia não manda algo em finlandês, e acho essa música muito, muito boa. Ah, parabéns, Finlândia, acertaram muito bem. Amir, o que você acha da música da Finlândia?
Ininko Cha Cha Cha. Amo demais essa música. Amo demais, demais. O cara é feio que dói, porém eu amo essa música. Eu amo demais. Eu amo demais, demais, demais. Tipo, não é minha favorita do MK. Eu prefiro a que foi vice ainda. Eu acho a Sama Tavares da Katsutan muito boa também. É do mesmo nível, praticamente. E Tia 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 é chiclete. E tem tudo, mas tudo pra lutar pela vitória assim, contra a Lorin. Acho que esse ano tem entre Lorin e Karia pelo título. Não vejo outro país ganhando como outras pessoas podem achar. Eu acho que vai ficar entre eles dois.
E Ana, o que você acha da música da Finlândia?
Perfeito em todos os aspectos possíveis. Pra mim é a melhor da semi. Vai encerrar a semi muito bem. É meu segundo lugar esse ano. E das músicas que eu acho que tem tipo, alguma chance de derrotar a Lorin, vai ser a que eu vou torcer. Porque eu acho que é a música que tem mais chance de derrotar a Lorin. E eu acho que ia ser um vencedor muito foda, sabe? É um estilo de música que eu gosto muito. Eu gosto da mistura de... Eu gosto dessa coisa de party metal. Pra mim é muito legal. Dá pra ver que ele a inspiração do Rammstein. E ele gosta muito do Rammstein. Ele tem a tatuagem do Rammstein. E eu quero muito ser amiga dele. Ele parece muito legal.
Muito carismático.
Ele é um fofo.
Sam, o que você acha da música da Finlândia?
Olha, eu acho que a música é interessante, mas eu acho que ele não se provou ainda em palco, né? Vamos ser honestos, porque ele faz lip-sync na primeira parte da música, né? E ele tem feito isso nas prepares, ele fez isso no One Call, e assim, a segunda parte da música ele também tem lip-syncado. Ele não sabe cantar direito a segunda parte da música. Então assim, tem uma tragédia aí quase que anunciada, né? Eu não acho que ele vai ganhar, porque eu acho que o júri não vai comprar. Mas é isso. Um dos requisitos agora do júri é que a música seja memorável. Não é só o vocal, não é só a the artistic quality of the song. Também tem outros elementos aí que precisam que serão avaliados pelo júri. Então pode ser que ele acabe tendo uma pontuação mais alta do que eu espero. Mas assim, será que ele tem gogó? Cantar em vários idiomas sem desafinar, será que ele vai conseguir? Não sei. Há questões aí que precisam ser solucionadas com essa canção. E eu acho que em Liverpool, sem todos os truques que ele tem usado, pode ser que seja um fracasso. Mas ele vai passar para a final.
Paulo, o que você acha da música da Finlândia?
Eu acho um deleite, é a minha favorita, eu acho maravilhosa, pá, 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 pá. Por uma série de motivos, falando da música em si. Pra mim, várias coisas que eu critiquei durante esse podcast, eu não tenho o que criticar nessa. Essa questão que são duas músicas em uma. Tem uma progressão muito clara de uma música pra outra, de uma parte pra outra, e tem a ver com a música. Né? Quando você vê a letra, tem um sentido de por que mudar o ritmo da canção. Eu acho que isso é uma forma tão criativa de você colocar um storytelling dentro de uma música. É muito legal. Eu adoro o fato de estar em finlandês. Na seletiva finlandesa, os favoritos dos fãs, né, na internet, pelo menos, têm sido músicas em finlandês. Ticholina, Rampampam. Então o fato que, finalmente, uma favorita dos fãs que é em finlandês ganhou, eu acho isso muito feliz. Eu gosto bastante. E eu acho que é muito criativa a música, eu acho que é muito doida, eu gosto de performances doidas, entra num que Bjarka Serdushka, que eu sempre falo, não é porque você tá fazendo uma coisa engraçadinha, uma coisa mais lúdica, mais doida, que a música tem que ser ruim. Não, a música tem que ser boa, justamente pra engajar o pessoal, e eu acho que isso aqui é, ela tem essas loucuras, né, ela tem as coisas delas, mas eu vejo qualidade na música, ela é bem legal. Sobre o que o Sânio falou dele se provar em palco, eu vou ser obrigado a concordar, porque eu não entendo por que que não tem um backing vocal junto, sabe? Ajudaria a carregar. Eu não digo que ele faz 100% lip sync, porque ele não faz. Ele canta junto com uma base pré-gravada muito alta, só que ele não faz tão bem. Ele não faz tão bem. Se você parar pra prestar atenção, você vê que, né, a voz dele não tá bem lá. Eu acho que um backing vocal poderia ajudar a amarrar essas coisas. E super dá pra pôr, porque ele tá com 4 bailarinos, tem mais um lugar pra pôr no palco, né? São 6 pessoas. Então eu acho que um backing vocal ajudaria bastante. tiraria um pouco o peso da voz do Kária, porque aí ele não precisaria, né, se estender tanto, poderia, né, ter essa outra pessoa ali dando um help. Nada novo sobre o Sol, né, backing vocal carregando música no Eurovision, quem nunca? Então eu acho que é bacana, mas é mais pela proposta, sabe? Eu acho que é mais original, eu acho que é divertida, eu acho que ele tem muita chance de ganhar o televoto por conta de demográficos que outras músicas não atingiriam. Tipo demográfico infantil. Você vê o tanto de criança dançando tchá-tchá-tchá, vídeo assim, eu acho a coisa mais fofa do mundo. É muito legal. E considerando que hoje em dia criança tem acesso à internet, né? E esse que é o ponto, não é uma música infantil, porque eu não sou criança e eu amo. Eu super vou votar, se o Brasil, né, entrar na lista dos países votantes. Eu acho muito bacana, gostaria muito que ganhasse. Acho que tem chance, sim. Não sei se são altas ou não. Acho que realmente tem que começar a ver ensaio e outras coisas pra gente poder bater um martelo. Mas eu acho que é uma proposta bem sólida. Com certeza vai passar pra final. E com certeza vai ter uma boa pontuação. Top 10, assim, certo. Certo, certo, certo. Se vai ser top 5, top 3 ganhar, aí eu acho que já é outra história. Mas top 10 na final, certeza.
Ah, sim, esperamos. É uma música que nós estamos gostando. É uma música que eu acho bem interessante, bem divertida. Aqui, né, essa é a parte 1, a gente comentou a primeira semi, foi bem maior do que esperava, mas foi bem divertida, foi a semi mais legal desse ano. Próximo podcast, vamos comentar a segunda semifinal, que não é tão icônica como essa, mas tem umas músicas bem interessantes, tipo Georgia, acho que Georgia vai para a final, tem uma proposta interessante, Armênia tem uma proposta interessante, e tem algumas músicas que eu estou hipnotizado totalmente, que é iconic, pop icon, total. É, Ana, mensagem de despedida pra gente?
Gente, assim, eu ainda tô sem voz, então, assim, boa noite. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade pra um prepare, vão, é muito legal, vale muito a pena, eu não sinto meu pescoço. E, assim, se vocês forem pro meu prepare na Holanda, cheguem cedo, porque o povo tem, sei lá, 2 metros, até 1,60.
Ou seja, só uma amiga que vai poder sobreviver. A minha, eu cheguei tarde. Girafa daqui.
Eu quero muito ver o dia que eu e a Ana nos vermos, que vai ser muito engraçado.
Se tiver alguma preparo, já vou pedir assim, pelo amor de Deus.
Não. Quando vocês se encontrarem, a Mir vai com um poncho e a Ana vai com uma flauta. Eu vou com as galhadas de viado.
E a minha mensagem de despedida, já basta pra gente?
Muita paz pra todos. Acessem o melodiasanotadas.blogspot.com. Enjoy. Adoro vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado por nos aturarem. Até o próximo podcast.
Sani, mensagem de despedida, já basta, etc.
Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos abençoe. Certamente. Paulo, mensagem de despedida, já basta.
Eu não ligo pro shopping. Quem pegou, pegou.
Eu peguei.
Tchá, 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 gente. E vida, mano. Eu tô com muita coisa na cabeça. Tem muito earworm esse ano. E eu amo. Bela. Até o próximo cast, pessoas.
Alex Tavares, segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, segue o Pod Underline Ask no Instagram. Se inscreve no Chabolacha Zero Vision, bastante conteúdo Eurovisivo, lives, etc. Confira o blog do Amiro, Melodias Anotadas. Essa daí foi uma semifinal bem divertida, eu adorei que teve muita gente aqui comentando, porque foi uma semifinal bem interessante para comentar. Então fiquem atentos, porque a segunda parte vem vir logo logo e vai ser tão divertida quanto essa daí. Enfim, beijos pra vocês, seus lindos. Até a próxima edição. Tchau!